senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos bem-vindos à presença extraordinária. Hoje, segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022, para dar início aos trabalhos, solicito o vice-presidente vereador Domingos Paula, que faça a petição de fora.
Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador, vice-presidente Domingos Paula, amigo Paulo Vicente, declaro aberta a presente sessão. Solicito a vereadora Cleide Hilário que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que vem o nosso Deus, ele vem para salvar. Quero ouvir que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar, a paz para o seu povo e seus amigos. Para os que voltam ao Senhor, seu coração. Está perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos dos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas, e a justiça andará à sua frente. E a salvação há de seguir os passos seus. Salmo 84.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Na sequência, solicita a primeira secretária, a vereadora Andréa Rezende, faça a leitura da vinda da ata da sessão anterior, bem como correspondência dos projetos a serem encaminhados às comissões.
Aos 23 de novembro de 2022, às 9h30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, sessão ordinária, sob a presença do vice-presidente, vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por André Rezende, Cleis Lares, Gonzalo José Fernandes. Da hora determinada, foi o presidente em exercício, pelo seu presidente, chamado os vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberto a sessão. Quem se presente, foi o presidente em exercício, pelo seu leitor das necessidades da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Escolhido projeto e correspondentes encaminhados às comissões. Projeto Decreto Legislativo número 207/2022, de autoria do vereador Hélio Araújo, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolino ao senhor Jader Paiva de Melo, nos termos da legislação vigente. Foi lida correspondência do vereador vice-iniciado Frederico Godoy, Frederico Antônio Bastos Godoy, comunicando-se o retorno das atividades do Poder Legislativo Municipal a partir do dia 1 de dezembro deste ano. Sua palavra seria ainda a SOS. A sessão foi suspensa para o autor do cidadania napolina, o senhor Jairo Almeida Santos, por iniciativa da vereadora seria ainda a SOS. Grande pedido. Usaram a palavra reabrir o símbolo, professor Marcos Thaís Souza, Cleide Lares, João da Luz, Domingos Paula e Jackson Charles. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, ou votação de projetos em única votação. Veto CDBD 194/2022, autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei nº 77/2022, que regressa aos dispositivos da lei 2073/2022, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do município de Anápolis, para vedar o acesso ao serviço público a pessoas que tenham praticado crimes nos termos da lei 11.340/2006 e cometido crimes contra idosos, crianças e deficientes, deferir o pedido de vista ao vereador José Fernandes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 205/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre a concessão da comenda do Dr. Henrique Santilli e determina outras providências. Aprovado por 18 votos favoráveis e unanimidade presente. Em segunda votação, projeto de ordinário número 190/2022, de autoria do prefeito, dispõe sobre percentuais mínimos de captação e destinação de recursos aos fundos no âmbito do município de Anápolis. Aprovado por unanimidade presente. Projeto de Lei Ordinária nº 192/2022, de autoria da vereadora Thaís Souza, institui a Semana Municipal de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas da Altas Providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Resolução nº 168/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre estágio dos estudantes no âmbito da Câmara Municipal de Anápolis, da Altas Providências correlato, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, Projeto de Lei Ordinária nº 163/2022, de autoria do vereador professor Marcos, institui a Política Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico e Cultural de Anápolis, da Altas Providências. aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado e votado de emenda ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 176/2022, de autoria do vereador Eli Rosa, institui no município de Anápolis a lei Adote Educação, aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de moções, indicações e requerimentos, usaram a palavra pela ordem. Luzmar Silva, Policial Federal Suender, Hamilton Spindola, Hélio Araújo, doutora Trícia Barreto, Fábio Fred Caixeto e Jackson Charles. Comunicações usaram a palavra. Andréia Rezende, Deusmar Fortunato, Policial Federal Suender, Cabo Fred Caixeta, Cleide Lário, Ramiro Spindola, Domingos Paulo de Souza. Sem nada mais a tratar, senhor presidente em exercício, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de dezembro em horário regimental. Projeto. Projeto de lei ordinária número 208/2022, de autoria do vereador Domingos Paulo, autoriza a Prefeitura Municipal a remover a fiação de telefonia sem identificação e sem utilização que sejam instaladas em postes da cidade de Anápolis. Projeto de lei ordinária número 209/2022, de autoria da vereadora Celiane da SOS, institui na rede municipal de ensino o programa da sustentabilidade ambiental. Projeto de lei ordinária número 210/2022, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, concede título de utilidade pública à Associação Pro Melhoramento do Setor Industrial Munir Caliço e Região. Projeto de lei ordinária número 211/2022, de autoria do vereador Edivaldo Seix, institui no município de Anápolis o programa Boa Visão para a Pessoa Idosa. Projeto de lei ordinária número 202/2022, de autoria da vereadora Andréia Rezende, denomina-se Ademar Santino, novo centro administrativo localizado na rua 31 de julho, no município de Anápolis, Alto Providência. Projeto de lei complementar número 213/2022, de autoria do prefeito municipal, altera, compatibiliza e faz adequação à lei 473, de 7 de dezembro de 2021, que institui o plano plurianual para o período de 2022 a 2025, e dá outras providências. Projeto de lei complementar 214/2022, de autoria do prefeito municipal, altera, compatibiliza e faz adequação à lei complementar 504, 22 de julho de 2022, que institui a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2023, e dá outras providências. Veto 215/2022, de autoria do vereador do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 85/2022, que institui a política municipal de esporte e lazer no município de Anápolis, da outras providências. Iniciativa do professor Marcos Carvalho. Veto 216/2022, da autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei número 83/2022, que institui a política municipal de incentivo à leitura no município de Anápolis, da outras providências. Iniciativa do professor vereador professor Marcos Carvalho. Correspondência. Vereador Jean Carlos justifica sua ausência na sessão por motivos de saúde. Vereadora Trícia Barreto justifica a sua ausência na sessão nos dias 5 e 6 por motivos de fazer curso de atualização médica em São Paulo. Prefeitura Municipal de Anápolis, Roberto Marques Siqueira, comunica a celebração de contrato de repasse entre o município e a Caixa Econômica, cujo objetivo é pavimentação e drenagem no município de Anápolis. Comunica também a celebração de contrato de repasse entre o município e a Caixa Eletrônica, cujo objetivo é o financiamento, a infraestrutura e ao saneamento. Gabinete da Presidência do Tribunal de Contas, presidente conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto, encaminha informação sobre a existência de parecer com recomendação de retirada de adicional de periculosidade dos vigias pertencentes ao município, resposta ao requerimento policial federal Swender. Saneago, diretor-presidente, Dr. Ricardo José Slavinski, encaminha informação sobre implantação da rede de esgoto em todo o bairro de Lourdes, resposta ao requerimento da vereadora Andréia Rezende. Encaminha também informação sobre implantação da rede de esgoto em todo o Parque Residencial das Flores, resposta ao requerimento policial federal Swender. Secretária Municipal de Educação, Elisane Enéas de Freitas, encaminha informação sobre solicitação de melhorias em unidades de ensino da rede municipal da Escola Dona Alexandrina, no bairro Alexandrina, resposta ao requerimento da vereadora Andréia Rezende. Encaminha informação sobre prioridade de vagas para creche em resposta ao requerimento na Vila São Vicente, em resposta também da vereadora Andréia Rezende. Encaminha informação sobre construção de uma escola municipal no bairro Jardim Primavera, primeira etapa, resposta ao requerimento do vereador Jean Carlos. Encaminha informação sobre melhorias da unidade de saúde da Escola Municipal Ayrton Senna, conjunto Filósofo Machado, resposta ao requerimento policial federal Suenda. Encaminha informações sobre voltagem e limpeza de unidade escolar, Marionita Dias Dourado, Setor Sul, Escola Municipal Inácio Sardinha de Lisboa, Distrito Interlândia, e CIMEI, doutora Zilda Arms Neumann, Setor Tropical, resposta ao requerimento policial federal Swender. Chefe de gabinete da Secretaria de Limpeza Urbana encaminha
informação sobre recapeamento asfáltico em toda extensão na rua Geni Ribeiro Guimarães, bairro Maracanã, resposta ao requerimento da vereadora Andréa Rezende. Também informação sobre nivelamento de via pública na rua Araxá, bairro das Bandeiras, resposta ao requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminho informação sobre nivelamento de via pública na rua U, bairro das Bandeiras, requerimento da vereadora Andréa Rezende. Encaminho informação sobre o serviço de tapa-buraco na rua Firmo de Velasquez, no Rui Barbosa, setor central, resposta ao requerimento do vereador Delcimar Fortunato. Encaminho informação sobre o serviço de tapa-buraco na rua Padre Castelli, esquina com a Avenida Jamel Cecílio, bairro Jundiaí, resposta ao requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminha também informação sobre recapeamento asfáltico na rua Manelique Crispim e Vespasiano Batista, bairro Jundiaí, resposta ao requerimento do vereador João da Luz. Encaminha informação sobre limpeza em Bocas de Lobo, na rua 6, no residencial Giovanni Braga, resposta ao requerimento do vereador Edmilson Mercado Servimento. Encaminha informação sobre manutenção e limpeza de poeira na Praça Bartolomeu Guzmão, bairro Jundiaí, resposta ao requerimento do vereador Edival Vinci. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco na rua Crisântemis, no bairro Granville, resposta ao requerimento do vereador José Fernandes. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco na rua Benjamin Constante, setor central, resposta ao requerimento do vereador José Fernandes. Encaminha informação sobre desentupimento e limpeza de poeira na rua Engenheiro Portela, na Vila Gosta, resposta ao requerimento do vereador Olivier de Trevores. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco na rua Firmo de Velasco, resposta ao requerimento do vereador Ramos Silva. Encaminha informação sobre tapa-buraco na rua Professora Alarique, cidade universitária, resposta ao requerimento do vereador Ramos Silva. Encaminha serviço de colocação de tampa de proteção de bueiro, requerimento do vereador Ramos Silva. Encaminha informação sobre tapa-buraco em toda a extensão da rua 17, residencial das Flores, resposta ao requerimento do vereador Policial Federal Swender. Encaminha sobre serviço de construção de meio de fios em toda a extensão do bairro São José, resposta ao requerimento do vereador Policial Federal Swender. Informação sobre serviço de tapa-buraco na rua Ipiranga, bairro São Jorge, resposta ao requerimento do Policial Federal Swender. Encaminha informação sobre serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral, bairro Anápolis City, resposta ao requerimento do vereador Policial Federal Swender. Sem mais projetos e correspondentes, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Ainda em tempo, registrando a presença dos seguintes vereadores em plenário, o vereador Lizier José Borges, Edmilson dos Mercados Servem, Jackson Charles, Celiane Beto Oeste e Fred Cacheta. Cumprimentando também os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV. Iniciando o pequeno expediente, convido o primeiro orador e único inscrito no espaço do pequeno expediente, vereador Hamilton Espíndola.
9 horas.
O vereador Araújo acaba de fazer a inscrição também no espaço do pequeno expediente, falará em seguida.
9h53, vamos ouvir primeiro o vereador Hamilton Espíndola, do Republicanos.
Senhores, cumprimentar aqui nosso presidente, senhor Ribeiro, com saúde, né, na casa, Deus abençoe, cumprimentando nobres companheiros aqui da mesa, cumprimentar também o vereador Frederico Godoy, né, de volta à casa, da lei, o defensor também, junto aos projetos da pessoa com deficiência. Falando em pessoa com deficiência, no dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Né? ONGs, associações, instituições e pessoas que têm sempre disponibilizado a sua vida frente a essa luta puderam fazer movimento, né, mundo afora para trazer aqui, né, o olhar específico, né, da luta da pessoa com deficiência. E em Anápolis, nós recebemos, né, do nosso prefeito Roberto Nardo um presente, né, para o salto de desenvolvimento, quanto à mobilidade urbana, o viaduto Recanto do Sol, também a construção da ponte ceada ali, que faz a ligação da Brasil com a Pedro Rico e outros. Mas para a pessoa com deficiência, foi anunciado no evento das obras em Anápolis, a construção da Clínica Escola do Autista. O autista, essa pessoa com deficiência, que tem uma das deficiências mais complexas, porque é a deficiência no meu desenvolvimento, e precisa de uma equipe muito profissional, com capacidade para que venha trazer desenvolvimento. A princípio, o autista precisa ter habilidade de aprendiz. E se não há um profissional da área da psicologia ou da terapia ocupacional que tenho especialização em análise de comportamento não poderá ter esse desenvolvimento. E a clínica escola vai ofertar isso. Então, Anápolis, né, recebe uma anunciação do nosso prefeito Roberto Nava, que vai implantar em Anápolis a clínica escola do autista. Eu, como defensor, como lutador, como pai que sou pela comunidade autista, quando estive ali no prédio, né, do antigo prédio da Guarda Mirim, onde eu fui Guarda Mirim, ali na matinha, eu observava aquele prédio que estava ali a esmo, esquecido, um local onde poderia, né, trazer uma qualidade de vida para a nossa comunidade autista, tendo em vista que ali é um ambiente, né, bem arborizado, um ambiente onde tem uma tranquilidade. Foram discutidos outros pontos para poder implantar a clínica escola do autista, mas a gente observa a questão da sobrecarga sensorial do autista e não seria viável. Local onde tem muita poluição sonora e outros. E ali o ambiente será adequado. É um lugar, um ambiente, né, em meio à natureza, no Parque da Matinha, e vai poder trazer tranquilidade para que esse profissional venha trazer habilidades de aprendiz para o autista do nosso município. E eu fico muito feliz, né, comemorando o dia 3 de dezembro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nós podemos receber, né, da boca do nosso prefeito uma das melhores notícias que a comunidade autista poderia esperar. Clínica Escola do Autista, sendo essa a primeira de Goiás, quiçá a primeira do Centro-Oeste. Pude acompanhar de perto a primeira clínica escola do autista em Itaboraí, Rio de Janeiro, onde a minha amiga Berenice Piana, que é correlator da lei federal que defende os autistas, inclusive a lei federal leva o nome dela, né, pôde plantar, que é exemplo a todos os municípios brasileiros. Então, se Deus quiser, não poderia ter outra e melhor notícia do que a clínica escola do autista próximo ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Muito obrigado, Erroval.
Obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Na sequência, vereador Hélio Araújo.
9:58, agora o vereador Hélio Araújo, do PL, Partido Liberal, usa a tribuna, ele tem 5 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia, presidente. Bom dia, novos vereadores aqui presentes. Bom dia, imprensa, que cobre esse evento nosso de apresentação municipal, ao Sivan, a Giovana, a Marcos, a Luizvaldo. Bom dia a todos que estão aqui presentes participando desta sessão solene. A todos vocês que nos acompanham pela Rádio Manchester, pelo YouTube, pelas redes sociais, meu bom dia. Estou aqui hoje para agradecer. Agradecer ao Tribunal Regional do Trabalho, ao TRT Goiás, a categoria dos frentistas, a todos aqueles que nos acompanharam nesses últimos 3 anos à frente do sindicato, ao Simpospeto Goiás, onde lutamos pelas melhores condições de trabalho, onde lutamos por melhores benefícios, onde lutamos pela categoria. Eu costumo dizer nas assembleias que eu participo, junto com o tribunal, junto com o próprio sindicato patronal, com o Sindiposto, nós não temos brigas, nós lutamos pela mesma, nós convergemos pela mesma situação, que é lutar em melhores condições, em melhores benefícios. Isso a gente tem feito só na época da convenção, essa discussão. E tem feito discutindo, e isso tem sempre sido aceito, até então sendo aceito nos últimos anos, pelo sindicato patronal, que é o Sindiposto. Mas nos últimos 3 anos, enterrou. Nós tivemos um problema sério com a questão da convenção coletiva, com os trabalhadores impostos. Não conseguimos acertar. Veio a pandemia, e essa pandemia dificultou não só os trabalhadores impostos, mas todos os empregados em vários setores da economia, comércio, saúde, a gente tem visto isso aí. E culminou com a relação entre patrão e trabalhador, e veio o dissídio coletivo. Eu estava licenciado na época que entrou no movimento de greve, até quero mandar um abraço para o vice-presidente do sindicato, o Adnei, que é diretor desse sindicato, não só ele, mas a todos os diretores do sindicato que trabalharam junto e reforçaram o movimento de greve e fizeram o movimento e conseguiram o dissídio coletivo dos trabalhadores. Quero aqui também mandar um abraço ao desembargador Dr. Geraldo, que foi o nosso relator do nosso dissídio coletivo, que fez as primeiras audiências, Dr. Geraldo. Depois entrou de férias, entrou o Dr. Praton. Dr. Praton, que é desembargador, que foi assistente nessa parte, quando o Dr. Geraldo entrou de férias, e foi o que relatou o nosso processo e distribuiu. Caiu na mão do Dr. Elvestre, Dr. Elvestre, que foi o relator do processo nosso, na última sexta-feira, ele marcou a reunião com o sindicato, do outro lado, o sindicato patronal, e nós conseguimos, enfim, entrar num acordo. Esse acordo, que foi costurado junto ali do tribunal, junto nas mãos do Dr. Elvestre, que bem conduziu esse acordo, juntamente com o Ministério Público, na pessoa do Dr. Januário, pessoa essa também, que a gente respeita o Ministério Público do Trabalho, nos ajudou a entrar nesse consenso com o sindicato patronal e culminou nesse acordo. Aos nossos advogados, doutor Rafael e doutora Larissa, aos diretores, aos colaboradores do sindicato e a toda a categoria, que foi informada assim que se encerrou a sessão na sexta-feira, um pouco antes do Jogo do Brasil, Fred, mas graças a Deus nós conseguimos fazer esse acordo. Foi um acordo retroativo de mais de 20% para a categoria dos trabalhadores. Mais de 15 mil frentistas do estado de Goiás foram beneficiados com esse reajuste. Quero aqui deixar meu agradecimento, não só a todos aqueles que nos ajudaram, mas em especial a categoria. Foi 20% de reajuste, quase 40%, 30 e poucos por cento na cesta básica. Enfim, manteve todos os benefícios da convenção. Não foi um mau acordo, mas também não foi um bom acordo. Como diz o doutor Elvestre, mais vale um acordo do que deixar de fazer o acordo. E isso foi feito. Quero dizer também, senhor trabalhador, muitos perguntam, o Hélio é presidente desse sindicato, é secretário de federação, participa de central sindical. Como que uma pessoa dessa, um trabalhador, consegue chegar nesse patamar? Quero dizer a todos que sempre me contestam, sou sim. Alguns anos tive o prazer e o desprazer de ser convidado pelo próprio Ministério Público para levar minha carteira de trabalho, viu, Fred? E a minha carteira de trabalho foi levada e constatada aí. Realmente a gente tem o prazer de representar uma categoria, ser da categoria. Fico feliz de estar aqui hoje nessa notícia boa, não só para os trabalhadores, mas a todos os sindicatos. Graças a Deus nós conseguimos reverter e fechar esse dissídio coletivo que demorou 3 anos e, graças a Deus, combinou com esse fechamento muito bom para a categoria. Devolvo a presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Encerrando o espaço do pequeno expediente, solicito o vice-presidente que assuma aqui o trabalho que farei uso da palavra na abertura do grande expediente.
10:04. O presidente Domingos Paulo assume a sessão. O presidente Ano Ribeiro vai usar a tribuna.
Senhoras e senhores, mais uma vez, muito bom dia. Cumprimentar a presidente diretora na pessoa do nosso vice-presidente, futuro presidente, vereador Domingos Paula, cumprimentar a imprensa, na pessoa do Lucivan Machado aqui presente, Rádio Manchester, telespectadores, também registrar a presença das meninas da Casa Joana aqui na pessoa da Juliana, sejam bem-vindos a essa casa. Sei do trabalho que o vereador Frederico Godoy tem em prol da associação de vocês. Vocês têm o nosso carinho, o nosso respeito. Dizer aqui, colegas, que depois de alguns dias ausente aqui da Câmara Municipal, motivo de saúde, internação por 5 dias ali na Santa Casa, onde fui muito bem tratado, retorno aos trabalhos hoje, agradecendo a todas as mensagens de carinho e de preocupação por parte da população, de amigos, em prol da nossa saúde, do restabelecimento da nossa saúde. Mas o que me traz aqui, vereador Frederico Godoy, que retorna hoje a essa casa com a passagem com maestria no estado, como superintendente de prospecção de investimento, vi o tanto que Vossa Excelência fez para as indústrias ali do DAIA, com certeza vai gerar mais emprego e renda em nosso município. Mas hoje, presidente Domingos Paula, venho aqui à tribuna para dizer que na última quinta-feira, dia 1º de dezembro, eu, Vossa Excelência, vereador André Rezende, Cleide Hilário, João Feitosa, vi ali também ali Rosa Delcimar Fortunato, vereador Jackson Charles e alguns outros colegas que estavam lá, o prefeito
em um evento onde teve a presença do, do governador Ronaldo Caiado, seu vice-governador Daniel Vilela e outras autoridades, o prefeito anunciar, vereador Jackson Charles, mais de R$1 bilhão de investimentos para os próximos 2 anos na cidade de Anápolis. Entendo eu que esses investimentos trarão melhorias para a população da cidade de Anápolis, no que tange à mobilidade urbana, à saúde, entre outras melhorias. O que já tem vai ser otimizado, vai ser melhorado, e o que nós estamos carentes, principalmente na mobilidade urbana, vereador Lizê José Borges, será criado. Inclusive alguns anéis viários que desafogarão o trânsito, também falando ali do viaduto do Recanto do Sol. E até que, enfim, nós teremos uma solução para aquela região. A prefeitura abraçará aquela obra e será feita ali uma trincheira, já numa pista dupla que a prefeitura já disponibilizou para os moradores daquela macro-região, para que a gente consiga ter melhor mobilidade urbana naquela região. Pela primeira vez na vida, Fred Caxeta, me senti orgulhoso em ser um parlamentar, em ser um agente político aqui no município de Anápolis. Quando o prefeito anuncia investimentos na saúde, assim como ele fez, como mobilidade urbana, construções de arenas, ele cita lá a parceria dessa casa nesses 5 anos com o prefeito Roberto Naves. E ali estava uma indicação nossa, que é a construção do centro de triagem dos pré-diabéticos, vereador Eli Rosa, que é um defensor da saúde. Acredito que a iniciação dessa obra e dentro de 2 anos a finalização, nós teremos ali condições de tratar melhor as pessoas portadoras de diabetes no nosso município. Eu internado vi ainda uma matéria do jornal local da cidade falando ainda da necessidade de melhor atendimento para essas pessoas portadoras de diabetes. Então fiquei muito feliz, muito honrado, quando o prefeito Roberto Naves indica ali que dentro dos investimentos que serão feitos, teremos ali o centro de triagem dos portadores de diabetes, onde nós já destinamos há 2 anos as nossas emendas impositivas pessoal para que pudesse ser estartado a construção desse centro de triagem, até porque já foi aqui prometido por outros parlamentares e não aconteceu. Também digo a vocês que será o marco de uma nova era. Anápolis, depois desse 1 bilhão de investimentos, trará uma nova cara, uma cidade inteligente, uma cidade moderna e uma cidade onde os outros municípios, estados e países, nesse momento pós-pandemia, têm procurado sobreviver, têm procurado fazer com que a sua população não sofra. A cidade de Anápolis, vereador Eli Rosa, vai num viés contrário, um viés de investimentos, um viés de trazer soluções aos problemas que nós temos, porque a cidade de Anápolis não foi uma cidade planejada para o crescimento. Anápolis cresce por si só, por estar entre a capital federal e a capital do estado de Goiás, por ter aqui o segundo polo farmoquímico do país, o quarto metal mecânico e uma mão de obra barata e de qualidade. Então fico muito feliz e muito honrado em poder ter participado desse evento com o prefeito Roberto Naves, pessoa que nós acreditamos desde a sua eleição, quando ele tinha ali 0,02 de intenção de voto para o cargo de chefe do executivo do prefeito da cidade. Depois foi reeleito, né, batendo ali o candidato que era favorito quando lançou seu nome, por ter sido outra hora prefeito da cidade de Anápolis. Então, prefeito Roberto Naves, assessorado junto da primeira-dama Vivian Naves, mostra a sua competência e a sua preocupação com os anapolinos e com a cidade de Anápolis, trazendo esse 1 bilhão de investimentos que marca uma nova era para a cidade de Anápolis. Vereador Fred Caxeta pediu uma parte, vereador Eli Rosa cedeu uma parte inicialmente ao vereador Fred Caxeta.
Obrigado, vereador. Primeiramente, parabenizar o senhor, né, por essa luta. Eu que estava lá no dia do anúncio do pacote de obras e pude ver de perto ali, sei da sua luta há mais de 6 anos, com esse pessoal público dos diabéticos, então quero parabenizar. Essa conquista não foi só do povo anapolino, foi de todo o Brasil, porque realmente eu tenho certeza que muitas cidades, após esse centro de triagem e tratamento de diabetes ser inaugurado na cidade de Anápolis, muitas outras pessoas de outras cidades irão poder ser beneficiadas com isso. Então, parabéns, realmente eu fiquei muito feliz e parabenizo o senhor por essa luta, por esse público que realmente é tão afetado da cidade de Anápolis.
Obrigado, vereador Fred Caxias, vereador Eli Rosa.
Presidente, muito obrigado pela possibilidade de participar dessa fala. Senhor presidente, o que a gente via até pouco tempo, a Anápolis andar com o poder econômico, o poder político era acanhado. E quem comandava o avanço, quem comandava as esperanças de Anápolis era o poder econômico, pilotado principalmente pela CIA, né? E ela, inclusive ela que destinava investimento para convivência, principalmente para as festas de finais de ano, por exemplo, a própria CIA, por ter, vamos dizer assim, a necessidade de contribuir para que a Anápolis fizesse um Natal participativo, enfim, enfeitando a nossa cidade, isso era feito pela CIA. E todas as coisas que vinham para Anápolis eram anunciadas pela CIA. Pela primeira vez, eu vejo o poder político tomar atitude através das ações do Roberto Nasso. Então é muito interessante ver e principalmente entender que essa grande Manchester, essa grande empresa chamada Município de Anápolis, com todos esses investimentos, prepara o povo anapolino, prepara a própria cidade para crescer política e economicamente. Eu vejo isso com muita facilidade e, graças a Deus, nós temos um prefeito hoje que não é imposição, mas é a conquista do poder político tomando a sua posição frente ao poder econômico, que já é muito grande e interessante o crescimento desses dois poderes e preparar a Anápolis, com certeza, para andar passos largos com um futuro melhor para a nossa população. Obrigado pela palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Então, aqui eu quero fazer um registro dos vereadores da 18ª legislatura e dos vereadores dessa 19ª legislatura que sempre contribuíram. Pessoas que acreditaram na gestão do prefeito Roberto Naves e indicaram obras, estavam ali o nome dos vereadores em cada obra que será executada. Quero dizer aos que torcem contra, quanto pior, melhor, que a dor de cotovelo daqui para frente vai ser cada dia maior, porque nós vamos executar essas obras e trazer melhorias para a população da cidade de Anápolis. E fica aqui, para finalizar, presidente Henrique Paula, dizer que nós estamos num processo de transição da presidência desse poder legislativo. E fico muito feliz, presidente Henrique Paula, de passar o bastão à Vossa Excelência, que foi meu vice-presidente durante esses dois anos, desse primeiro biênio dessa legislatura, e participou junto com a mesa diretora, assim como a vereadora Andréa Rezende, Cleide Hilário, João da Luz também, outra hora Zé Fernandes, que é muito ausente da mesa diretora, às vezes até da sessão, mas de alguma forma participou também. A minha gratidão por vocês terem contribuído para que a gente possa trazer aí melhorias para a cidade geral. Então, nós no dia 14 estaremos finalizando a nossa gestão com sessão ordinária, fazendo ali um café da manhã, convidando ex-vereadores dessa casa, da 18ª legislatura e dessa legislatura, para que a gente possa, de vez, dar posse à próxima mesa diretora do último biênio dessa 19ª legislatura. E se tinha uma pessoa capacitada e competente para assumir a presidência dessa casa, era Vossa Excelência, Domingos Paulo, que sempre acompanhou nas decisões que nós tomamos, para que a gente pudesse, desde a mudança de sede, de devolver 9 endereços para apenas um endereço aqui, onde nós temos um plenário digno para fazer os eventos. Prova disso que hoje esse plenário é concorrido por entidades classistas, por outros órgãos, às vezes municipais e do Estado, para fazer os seus eventos aqui. No mais, uma semana abençoada a todos. Muito obrigado. Retorno a palavra ao vice-presidente em exercício agora, presidente Domingos Paulo.
Obrigado, presidente. Peço que o senhor tome conta do trabalho. Eu também vou usar o grande expediente nesse momento.
10:15, o presidente Sérgio Ribeiro, após o uso do expediente, cede agora para o vereador Domingos Paula, vice-presidente.
Bom dia, comentar para você que está nos acompanhando pela Rádio Manchete, você que está acompanhando aí a sessão pela TV Câmara, fazer um cumprimento especial aqui com o nosso presidente, Leandro Ribeiro. Obrigado pelas palavras. Eu sempre tenho dito, na realidade, o que vai continuar aqui na Câmara é aquilo que está dando certo, que é a sua gestão de dois mandatos, e a gente pretende continuar dando sequência nesse trabalho aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do vereador Fred Godoy, que retornou hoje. Que você possa, Fredinho, fazer o seu trabalho e ganhar aquilo que você veio aqui na Câmara para poder fazer, a gente sabe, tá, da sua luta, da sua demanda, né? Esse ponto de obra que o prefeito Roberto lançou aí no dia 1º, ali não tem como falar todas as obras que o vereador ajudou a participar, mas Vossa Excelência tem obras ali que não foi falada, mas que futuramente o senhor vai usar a tribuna aqui e vai falar do projeto também que o senhor, junto com o executivo, fez uma discussão e vai ter implantado aqui na cidade de Anápolis. Mas que é uma fala que Vossa Excelência vai fazer depois. E aqui, presidente, eu aproveito a oportunidade para poder destacar a importância da Câmara Municipal nesse contexto de obra que vai acontecer na cidade, aonde que o senhor sempre, com a parceria, com o trabalho de mão dupla que o senhor tem com o prefeito Roberto, é claro, legislativo e executivo, cada um respeitando os seus poderes, mas que o senhor tenha sempre discutido, pontual, tudo aquilo que vai fazer de investimento na cidade de Anápolis, junto com o líder do executivo aqui na casa. E o reconhecimento maior disso foi por parte do prefeito Roberto Naves, quando chamou Vossa Excelência ali em cima para poder falar sobre a parceria da Câmara Municipal com o executivo. Apenas o governador falou, o prefeito e também a Câmara Municipal. E ao subir ali, o senhor nos representou muito bem os outros 22 vereadores dessa casa, mostrando realmente a parceria. É que nós sabemos que às vezes tem vereador de oposição aqui que não tem a parceria e nem faz a locução com o executivo realmente para poder desempenhar e também desenvolver os seus projetos. Porque muitas das vezes, que muitas pessoas não entendem, Pé de Cacheta, é que o vereador não faz obra. Para ele poder fazer obra, ele tem que ter o jogo de cintura e fazer a política da boa vizinhança para que as pessoas que acreditou nele, que trouxe ele aqui para casa, ele possa desenvolver esse projeto. Não o projeto só de criticar, é claro que você tem que pontuar aqui que porventura você achar que é errado. É claro que você tem a tribuna aqui para poder divulgar, mas também você tem que fazer um trabalho para poder atender a demanda do eleitor que te trouxe aqui na casa. Porque nenhum vereador chegou aqui nessa casa sem nenhum projeto. Todos que aqui chegaram, chegaram com projeto. E o projeto, para poder sair do papel, ele tem que ser debatido, discutido, conversado. Aqui não tem o eu, aqui tem o nós. Então é muito importante a gente saber dialogar. Tem um momento que às vezes você quer colocar a sua posição, mas também tem um momento que você precisa conversar para que você possa atender as demandas de quem te trouxe aqui na casa. E aí é a forma de fazer política. A política é dessa forma, é a arte de conversar. A maioria dos vereadores dessa casa sabe fazer diálogo. É claro que tem alguns aqui que não sabem, né? Mas a maioria sabe. E a maioria que sabe, a população está ganhando com isso. Que foi essa apresentação que teve aqui de obras. Por exemplo, obras que vai ser feita ali, a ponte talhada ligando o Polo Centro a Pedro do Rico, é pedido de vários vereadores dessa casa. Mas em especial, o vereador que entrou nessa casa aqui, que tem esse sonho, que é o vereador Valdete. Hoje não está como vereador, mas ele esteve em Brasília junto comigo, junto com o presidente Leandro, junto com o vereador Jacques Chagas e outro vereador dessa casa, na época correndo atrás de venda, correndo atrás da bancada goiana, liderada pelo deputado Jovai Alante, para poder tentar o recurso. E hoje nós temos ali naquela região
do outro lado, vereador Edmilson, vereador Luzimar, vereador dessa casa, que hoje não está com o vereador, mas esteve com o vereador Pedro Mariano, que é um sonho ter aquela ponte talhada ali, ligando a Pedro do Rio com o Polo Centro. É claro que vai desafogar a cidade muito. Outro grande sonho da maioria dos vereadores da população da região norte, o viaduto que dá acesso ao Recanto do Sol. Isso tudo foi apresentado e vai ser feito. E aí nós, vereadores, temos que ser atentos a isso. É claro que nós precisamos de trazer aqui para casa o nosso pensamento, mas nós precisamos fazer política. E política a gente faz no coletivo, e através do coletivo a gente leva o executivo para que o executivo possa executar. Então, presidente, mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência pela facilidade que o senhor teve aí, essa parceria com o prefeito Roberto. E a cidade de Anápolis está correndo muito fruto com esse amadurecimento político de sua parte, junto com o executivo, o legislativo e executivo. Agora eu quero entrar na outra fala, presidente. Foi lido aí o projeto de indicação que eu fiz ao prefeito Roberto Nava, e peço aqui o apoio dos 23 vereadores. Fica autorizado ao prefeito municipal a remover a fiação de telefone sem identificação a ser utilizada e que esteja instalada em postes na cidade de Anápolis. O que significa isso? Aqui nessa casa já tem um projeto de lei do vereador João Feitosa junto com o vereador Valdete. Só que o projeto de lei dele pede para a Enio tirar os fios. E esse projeto que nós entrou aqui na casa é um projeto autorizativo, que autoriza o prefeito municipal, através de um decreto, a contratar, através de licitação, empresas que possam remover esse fio que não tem identificação no nosso município. E depois cobrar da Enel ou dessa nova empresa que já está fazendo a transição, que vai assumir nesse caso de Bahia. Por quê? A prefeitura, todo mês, paga hoje para a Enel. Não, para a Enel não, para a Enio. Nós temos conta de energia que nós pagamos para a Enio. E o que, que a empresa, através da prefeitura, pode fazer? Contratar uma empresa onde essa empresa possa remover esse fio e depois, quando eu for pagar para a Enio, a gente já faz o abatimento. Igual tem hoje no município de Aná, por exemplo. Você que tem um ótimo Aldir aí, a prefeitura vai aí e limpa e depois manda a cobrança através do IPTU. Então, com esse projeto que autoriza a prefeitura a fazer esse tipo de trabalho na nossa cidade, a gente vai ter uma segurança, vereador João Feitosa, para que não possa ter o que vem tendo na cidade. Várias pessoas sofrendo acidente de moto, de bicicleta, às vezes até que a pé, a pessoa idade, tu pensa e cai. Vereador, se não vai na praia, só tem 40 segundos, depois eu falo. Então, o que que acontece hoje? Essa responsabilidade, nós estamos aqui, eu espero que possa ter a parceria do vereador para a gente aprovar essa lei autorizativa e depois, através de um decreto, a prefeitura possa implantar esse trabalho na cidade de Anápolis. Semana retrasada, nós aprovamos um projeto importante aqui, que é um projeto do vereador Jackson Charles, onde autoriza a prefeitura também a remover árvores de pessoas que têm necessidade de remover através da prefeitura. Então, nós precisamos de criar fórmulas para que as coisas na cidade de Anápolis possam acontecer. Porque se a gente depender dessas empresas de eletricidade do nosso município, jamais essa empresa vai tirar os fios que estão sendo jogados aí. O que é que a gente vai ver? Pessoas tendo a vida cefada ou pessoas sendo machucadas aqui na nossa cidade. Obrigado, presidente, devolvo a palavra. Parabéns pela atuação do senhor junto ao executivo nessas obras aqui na nossa cidade.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, com ouvir da própria oradora, vereadora Andréia Rezende, ainda em tempo registrando a presença em plenário do vereador professor Márcio Carvalho.
10:26. Vereadora Andréia Rezende.
Bom dia, obrigada, presidente. Cumprimento a mesa em nome do nosso presidente Leandro Ribeiro, cumprimento aos demais colegas, que nós também colegas seriam da SOS, todos os servidores da Câmara que nos auxiliam a fazer essa sessão ordinária, a imprensa aqui presente, em nome do Silvão Machado, e a toda a população que se encontrará em curtas nas minhas redes sociais, a gente está acompanhando pela Rádio Manchester, e também aqueles que estão acompanhando pelo canal do YouTube. Quando a gente fala de mandato de vereador, eu acredito que todos aqui, os nossos 22 colegas e a população em geral, que entende a competência e as dificuldades de superações de mandato de vereador, sabe a dificuldade que é alcançar resultados concretos na busca de melhorias para a população. E hoje eu venho à tribuna para falar de dois assuntos que eu considero muito importantes e prova do resultado do nosso mandato. Prova de luta, de muitas conversas, de diálogo, de parcerias, para realmente que as coisas pudessem acontecer. Na quinta-feira, nós tivemos um evento muito importante na nossa cidade, conhecido como Anápolis Invest, o maior programa de investimentos da cidade de Anápolis. E eu quero compartilhar a nossa satisfação aqui de ver uma indicação de minha autoria, feita em janeiro de 2022, no Executivo, para a construção do Hospital da Mulher aqui na cidade de Anápolis. Posteriormente, uma conversa também com o nosso prefeito Roberto Naves, com a compreensão dele de melhorar a saúde em prol da mulher, nós fizemos a nossa destinação da emenda impositiva também para a construção do Hospital da Mulher. Claro que é uma obra muito grande e que precisa sim de ser inserida dentro de um plano de investimento, o valor é muito maior do que a da emenda impositiva do vereador. No entanto, essa construção de uma política pública eficiente em prol da saúde da mulher, ela é essencial. Eu fiz em diversas visitas no CAIS Mulher, entendendo as demandas, entendendo que ali o serviço era feito com muita maestria, no entanto, a gente precisava de uma estrutura muito maior e melhor para atender as nossas mulheres. E o sonho da construção do Hospital da Mulher é uma luta do nosso mandato. E a gente consegue terminar o ano vendo um resultado, vendo as coisas se encaminhando. E também quero falar aqui de um outro avanço importante de uma indicação nossa. Em abril de 2022, nós fizemos uma indicação também para reafirmar políticas públicas em favor das mulheres, para que fosse instituído na cidade de Anápolis as casas de passagem para mulheres vítimas de violência, com ou sem os seus filhos. E aí muito se discutiu na cidade se a gente não estava pedindo algo que era algo que já existia, porque a Anápolis já existe as casas de acolhimento. E aqui eu gostaria de esclarecer para toda a população a diferença entre a política de casa de passagem e casa de acolhimento. A casa de acolhimento é uma política muito importante que poucas cidades têm. Anápolis tem isso em favor das mulheres. É um local onde a mulher se retira da sociedade, fica à margem da sociedade, sem comunicação, para que a sua vida seja protegida. E lá existem diversos outros benefícios em favor delas, como atendimento psicológico, capacitação profissional. No entanto, existem algumas mulheres vítimas de violência que não precisam necessariamente ficar à margem da sociedade, ir para essa casa, mas precisam, porque não tem uma rede de apoio aonde ficar por algum tempo, de casa de passagem que seja uma medida mais amena nesse sentido. E foi instituído, quem ganhou esse chamamento foi uma instituição muito importante dentro da nossa cidade, que é a Igreja Churchill, que exerce um papel social de maestria dentro da cidade de Anápolis. E essa instituição será a responsável por realizar as casas de passagem em favor das mulheres aqui na cidade de Anápolis. Vendo essas duas conquistas ao final desses primeiros dois anos de mandato, porque afinal, nós estamos na primeira semana de dezembro, e quando chega a primeira semana é hora, inclusive, de prestar contas à população, do trabalho que nós estamos tendo feito, e entregar essas duas, esses dois pedidos tão importantes, faz valer que a luta que nós estamos tendo em favor das mulheres, desde o primeiro dia do nosso mandato, tem valido a pena. E eu acredito que o papel do Estado é promover meios para que as pessoas tenham uma vida digna. E com certeza, saúde e segurança são essenciais para proporcionar essa vida digna, especialmente para as mulheres. Então eu agradeço ao Executivo, ao Prefeito Roberto Naves, por atender essas indicações, por colocar no plano de investimento essa política
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, eu convido o próximo orador, o vereador João Feitosa.
10:31, agora no grande expediente, o vereador.
Primeiro vai ser o Fred Godoy e depois o vereador João Feitosa.
Retornando à Câmara, depois de um período ocupando uma superintendência no governo do Estado, vereador Frederico Godoy, do Solidariedade, usa agora a palavra. Ele tem 10 minutos. Vamos ouvir.
Bom dia a todos. José, eu acho que isso aqui ficou um pouco alto para mim, mas vamos lá. Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente do exercício, do Luiz de Paula, os demais vereadores na pessoa do sempre professor da política de Osmar. Cumprimento a imprensa na pessoa do Ivan. Rádio Manchester, eu ouvi, pela Rádio Manchester, no canal do YouTube. Cumprimento a todos que estão nos assistindo aí, na pessoa da Juliana. Juliana, que exerce um belo trabalho à frente da Casa Joana. Presidente, que me traz essa tribuna, apenas agradecer esses 4 meses que fiquei à frente da Superintendência de Prospecção de Investimentos, da Secretaria de Comércio do Governo de Goiás. Agradecer a minha equipe, que esteve comigo nos momentos onde ali recebemos algumas empresas atrás de áreas para aumentar a sua área fábil. Dentre elas, eu posso citar a Tepemax, uma empresa aqui de Anápolis, que estava prospectando a área do Daia, conseguimos levar eles para a área onde no futuro construção do Daia, que era da plataforma. O Café Rancheiro, também temos a Quero Frango, uma empresa de Bela Vista, que é um abatedor de frango. New Life, uma empresa de Aparecida de Goiânia também, que prospectou a área, está bem encaminhado também. Tauá Resort, que é o resort aqui em Alexânia, tivemos como secretário também Joel Santana, lá em visita. E também aqui, juntamente com toda a nossa equipe, ajudamos na viabilidade do novo distrito industrial lá para a cidade de Posse, junto com o vice-prefeito Osmar Júnior. E agradecer a minha equipe da pessoa do Santos, que era um assessor técnico, agradecer a Camila, uma assessora técnica, a Tatiane, assistente de gestão, a Regina, gestora de finanças, ao João Francisco, que era gestor de planejamento, ao Lúcio Flávio, que era gerente de atração de investimentos, e ao Cleiton, que era meu gerente de apoio ao investidor. Também gostaria também, presidente, de agradecer também ao pessoal da Codego, na pessoa do João Bosco Rosa, que nos auxiliou muito, ao João Pedro, que é chefe de assentamento, e ao Alan também, que fazia parte do jurídico, que nos ajudou também. Então eu gostaria que essa passagem curta, de 4 meses, é uma passagem onde estávamos no período eleitoral, várias visitas, várias empresas prospectando a área, e a NACO sempre à procura maior. Então eu agradeço a essas pessoas. Também, presidente, mudando de assunto, eu gostaria de parabenizar a Câmara, os vereadores, na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, onde abriu as portas para que agora, no final do mês, tivemos a 15ª Expo Siduscom, que foi a feira de imóveis do Sindicato da Construção, na qual o presidente Luiz Rosa fez uma belíssima feira, onde tivemos aqui várias construtoras, várias imobiliárias, gerando emprego, trazendo investimento para a cidade e também pagando imposto para a prefeitura. Essa feira que teve o apoio da CIA, da pessoa do presidente Álvaro, essa feira que teve o apoio da Associação das Imobiliárias de Anápolis, da pessoa do Carim, que também é um dos idealizadores dessa feira. Tive a grata satisfação também de já fazer parte dessa feira, de estar junto nessa feira, mas agradecer a Vossa Excelência, presidente, que foi uma ideia sua, mostrou para a população, para os empresários, que a Câmara dos Vereadores está aberta a esse evento, a parceria público-privada com essas entidades que eu assisto. Então eu gostaria de te agradecer, te parabenizar e também deixar um apoio à Vossa Excelência, assim como eu vi outros vereadores aqui apoiando esse ou aquele candidato. Eu deixo aqui meu apoio à sua candidatura a prefeito, você pode contar comigo. Esse ano eu costumo falar que o pessoal me pôs em latada ruim, mas eu vou estar junto com o senhor. O senhor mandou ir para a Napolina, pegar a Napolina, eu fui. Né, João? Não foi uma boa coisa. O senhor pediu também para mim para Goiânia, eu tive que licenciar do meu mandato, mas vou mostrar que eu sou mais parceiro do senhor. E pode contar comigo na sua eleição para prefeito, que eu vou estar à frente te auxiliando. Eu vou falar para você.
Chamar aqui o próximo orador que vai usar o tempo 5 minutos, João Feitosa.
10h36, vai usar 5 minutos na tribuna, vereador João Feitosa, do
Obrigado,
Progressista.
Obrigado, senhor presidente, bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham, na Rádio Mais Perto. Senhor presidente do exercício, Luiz de Paula, eu parabenizo Vossa Excelência por esse projeto, que há muito tempo nós viemos aí debatendo, inclusive fizemos já 5 reuniões aqui nessa casa, trouxemos o promotor de Dr. Lucas, trouxemos a Enio, trouxemos todas as empresas responsáveis pelo cabeamento de nossa cidade e, por último, nós fizemos também uma reunião lá na promotoria com o Dr. Lucas relativamente a respeito dessa imoralidade que assola a nossa cidade com o compartilhamento desse fio de net, internet, TV a cabo. Isso não é responsabilidade da Enio. A Enio tem, sim, a responsabilidade do compartilhamento. Agora, quem é responsável, quem é irresponsável, que não está cumprindo com a determinação, são as empresas que fazem o compartilhamento, net, internet, TV a cabo. Isso aí a gente está trabalhando. Parabenizo Vossa Excelência. Foi 5 reuniões que nós fizemos e o senhor não pôde comparecer em nenhum outro, tinha um compromisso. Mas eu acredito que a CCJ vai dar uma olhada e vai estar também orientando Vossa Excelência para fazer uma emenda já no projeto de vídeo, que a gente já vem trabalhando há muito tempo. Mas se não, o importante é resolver essa situação. Agora, é ruim transferir uma responsabilidade de uma empresa que ganha para a prefeitura, né? Mas, enfim, é um projeto, já existe o projeto, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai fazer uma emenda com o nome de Vossa Excelência diante desse projeto que já existe e vamos dar continuidade junto à promotoria com o Dr. Lucas para termos mais resolutividade. Já começamos a ter, mas estamos parceiros, essa casa tem que sim fazer projeto de lei em benefício à nossa cidade, em especial a que assola essa maranhada de rios que não são usados, trazendo periculosidade, acidente às pessoas que têm o direito de ir.
Uma parte, vereador.
Uma parte.
Vou ser bem breve, mas quero te parabenizar pela sua fala. E realmente eu conheço o seu projeto juntamente com o meu tio Valdete. Realmente eu acho que poderia ter sido uma emenda, já que o projeto já virou até lei e traria mais resultados mais rápido ainda para a cidade de Anápolis. Então, parabéns pela sua fala e eu acredito que o vereador Domingos ele vai fazer uma emenda no projeto de hoje. Obrigado.
Obrigado, não, vereador, Vossa Excelência conhece, o CCJ vai estar analisando e é lógico que isso aí não tira mérito de ninguém. E se o projeto do nosso vereador Domingos passar, o importante é resolver esse maranhado de rio que é a nossa cidade. Senhor presidente, quero também parabenizar o prefeito Roberto Nagy, esse jovem trabalhador, desde o primeiro momento, fazendo a diferença na nossa cidade, um jovem progressista. Eu me sinto orgulhoso e honrado de fazer parte desse grupo, de ser também progressista. Quando eu fui vereador pela primeira vez, foi pelo Partido Progressista, e hoje eu vejo o tanto quanto o prefeito está fazendo, nosso vereador. Presidente, Vossa Excelência também progressista, tem feito sim a diferença na nossa cidade como presidente, como cidadão, como ser humano e como político. Parabéns a Vossa Excelência, parabéns ao Partido Progressista na pessoa do Roberto Chaves. Hoje nós temos uma deputada que também irá fazer a diferença, assim como ela fez na nossa cidade. Ela tem certeza que ela vai também fazer a no estado de Goiás como deputada estadual. Uma das coisas que me gratificou muito, e desde o primeiro momento, Vossa Excelência sabe, nos ajudou muito, quando o prefeito Roberto Nagy assumiu, nós fomos lá para dentro do Lusitano, um bairro entre meio dois condomínios de luxo, que era uma roça. E nós fomos para lá e imediatamente ele determinou abrir as ruas e nós implantamos postes e ele fez um compromisso com aquela comunidade. Vou asfaltar, vou colocar água, vou colocar rede de esgoto, e a rede de esgoto já vou falar com o Robson, que tem nos ajudado agora por último, colocamos água lá de todo o bairro. E agora ele citou essa casa, parceiro
gente ajuda ele, ajuda a gestão, colocou o nome, lá meu nome estava, eu destinando a minha verba para o asfaltamento todo do bairro Lusitano, um compromisso que ele já tinha feito e que ele já vai ser cumprido. E outros lugares também, como assim, não presidente, ali o Essencial Conquista, Jardim Esperança e muitos outros. Obrigado, prefeito, que Deus continue te abençoando para que você possa sair dessa gestão por cima, como Vossa Excelência vai sair. E nunca passou, não, presidente, o prefeito da envergadura do prefeito Roberto Nado dentro da nossa cidade. Que Deus abençoe a nós e a gestão do Roberto Nado. Eu vou falar.
Obrigado, vereador progressista João Feitosa. Na sequência, convido os próximos oradores que irão dividir o seu tempo por até 5 minutos cada. Inicialmente, vereador Deus Marco Fortunato, que irá dividir o seu tempo com o vereador Fred Cacheta.
Muito bem, então. 10 horas e 42 minutos. Vereador Delcimar Fortunato Lavante usa 5 minutos no grande presidente.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Lavos Padre. Espero que você que nos ouve aí pela Rádio Manchester. Você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Cumprimentar a imprensa, a pessoa do Rubens. Bom, senhor presidente, eu tinha entrado aqui nesta manhã. Depois de correr também. Da base, a gente fica muito maravilhado, porque a gente percorre aí os 4 cantos da cidade e a gente vê, né, o sorriso, né, das pessoas, a população mandando mensagem, né, parabenizando o prefeito Roberto Nardo, a sua equipe, e ali, né, como o presidente Leandro Ribeiro disse, né, no dia 1º nós tivemos ali, fomos convidados. E aqui o prefeito deu a César o que é de César, né? Agradeceu essa casa, né, por estar com a parceria firme com o executivo. Mas sempre, né, voltamos aqui às matérias do executivo, né, com muita responsabilidade, com muito zelo. E até mesmo porque as matérias que vêm aqui é de interesse da população, né? A população, né, que ganha, né? A gente sempre vota o que é bom. O município é uma parceria juntamente com o prefeito Roberto Nava, mas a gente vota consciente, né? Porque sabemos que o prefeito Roberto Nava sabe aplicar o recurso em prol da comunidade, em prol da população. Então, por isso que nós estamos aí de mãos dadas, né? E vamos continuar esses 2 anos. A cidade vai virar um canteiro de obras, né? Vai ter muito transtorno, mas passado o transtorno, os benefícios ficam. Então, pedir aí a paciência da população que, né, o transtorno vai ser em prol da melhoria, né, da fluidez do trânsito, e a gente fica feliz por, né, fazer parte desse grande projeto, desse mega projeto, né, jamais visto, né? Eu acho que jamais vai ser visto um desafio tão grande, uma coragem tão grande. Isso é porque o prefeito Roberto Nardo fez economia, né? Porque nós liberamos aqui, autorizamos a ele, né, pegar um empréstimo de 500 milhões para fazer aí, reconstruir 11 escolas, fazer viaduto, e ele economizou aí mais, né, 500 milhões, está no caixa da prefeitura para fazer, né, essas obras. Então eu quero aqui, né, de pé, né, diante dessa tribuna, parabenizar o nosso querido prefeito Roberto Nardo. Chega às 6 horas da manhã na prefeitura, sai 10 da manhã trabalhando. Isso é importante. Muito bom. Eu fico feliz de ter votado, de ter pedido voto para ele. coligação e está na base aliada. Obrigado. E também, senhor presidente, eu quero agradecer aqui a Secretaria de Obras, né, ali é uma luta muito grande, né, do vereador Delcimar Fortunato, o Estação do Povo, que o fala, ali na Miguel Torres, com a Rui Barbosa, né, a água ali, ela é, quando tinha essa chuva populosa, e a água estava dentro da casa dos moradores. E agora a prefeitura, né, a Secretaria de Obras, está fazendo um trabalho ali e excelente, fazendo uma caixa maior, que é para a captação da água. E eu estive lá semana passada, já tem uma semana que está lá, vai entender mais essa semana. Só agradecer aí, né, a Secretaria de Obras, né, os trabalhadores que ali estão, a população lá está muito satisfeita com o nosso trabalho da Secretaria, o nosso bem à frente dessa demanda. E é assim, né, aqui nós estamos para trabalhar. Quem paga nosso salário é o contribuinte. Então vocês aqui é que risca. Pode contar conosco. Né? Eu tenho aqui com os 26 à disposição, eu me coloco à disposição no meu gabinete, para que você aí tenha algum problema aí, que eu possa ajudar, intervir juntamente a prefeitura. Mas só chamar. Obrigado e boa palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Na sequência, Fred Cacheta.
São 10 horas e 47 minutos. Vereador Fred Cacheta usa agora 5 minutos no grande expediente. Vereador Avante.
Obrigado, presidente. Começo cumprimentando e agradecendo a Deus pelo retorno do senhor, com a saúde restabelecida. Quero cumprimentar também o vereador Fred Godoy pelo seu retorno após um brilhante trabalho ali no Estado, na Secretaria de Prospecção e Investimento. Quero cumprimentar a todos os vereadores, a todos aqui presentes, a pessoa do meu amigo Márcio, que se encontra ali. Muito obrigado pela sua presença aqui, Márcio. Quero cumprimentar você que nos ouve pela Rádio Manchester e a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Presidente, primeiramente eu quero agradecer e parabenizar um assunto aí que todos têm falado, que é a respeito do pacote de obras que terá na nossa cidade. Realmente Anápolis vai virar um canteiro de obras, com tantas obras que foram anunciadas ali na data de quinta-feira, né? Na quinta-feira. Realmente fiquei muito feliz com o prefeito Roberto Naves, por ele falar da nossa arena poliesportiva ali no São Joaquim. É algo no bairro São Joaquim, é algo que os moradores ali vinham solicitando para mim, e graças a Deus e ao nosso prefeito Roberto Naves, ele anunciou aquela construção daquela arena poliesportiva ali para o nosso setor. Então é motivo de muita alegria. Mas o motivo que eu subo aqui hoje, presidente, não é esse. Hoje alguns jornais, capas de alguns jornais, falaram sobre o aumento dos casos de Covid, né? Solicitando para que as pessoas busquem a dose de reforço, a terceira dose, vacinação das crianças. E, nesse intuito, já estava no nosso planejamento. Na semana passada, nós protocolamos um projeto aqui na cidade de Anápolis que garante àquelas pessoas que procuraram a rede pública e testaram positivo o reteste. Mas por que o reteste, presidente? Por que o reteste? Aqui nós temos dois médicos aqui na, apesar de não estarem presentes hoje na sessão, mas eu trabalhei no Hospital Municipal, trabalhei no Hospital da Força Aérea Brasileira, eu sei que o vírus, seja ele qual for, não estou falando somente do SARS-CoV-2 não, mas qualquer tipo de vírus, ele tem um comportamento. Mas esse comportamento, ele não é 100% confiável. Às vezes, uma pessoa ou outra, ela tem um comportamento diferente, ela demanda mais tempo para se curar. A imunidade dela está baixa. E, infelizmente, os protocolos, alguns protocolos, eles taxam aqueles dias que libera a pessoa. Mas tem pessoas que ainda têm uma carga viral alta. Ela é assintomática, ela não sente nada, mas ela ainda tem a carga viral alta. E isso faz com que ela transmita para pessoas da própria família, transmite para pessoas com comorbidades, idosos, crianças, e isso vai virando uma bola de neve. Então, espero que o nosso projeto seja apreciado pelos pares, seja aprovado, seja sancionado pelo nosso executivo, para que essas pessoas, ao final do tempo da quarentena, refaçam o teste, para ter a garantia realmente que não estão mais portando aquele vírus e sim voltarem para suas casas, sair da quarentena, começar o convívio social. E também reitero para que o pessoal também procure os pontos de vacinação para que façam sua dose de reforço. Então, nosso projeto vai ser apresentado na semana que vem e eu espero que todos os vereadores apreciem e realmente dêem um voto favorável ao nosso projeto. Era isso, presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, último morador do espaço do grande expediente, vereador Jacques Rochard.
10:51, fechando o grande expediente, o líder do prefeito na Câmara, vereador Jackson Charles, vai agora usar a tribuna do grande expediente. Ele tem 10 minutos. 10:51.
Antes de iniciar minha fala, presidente, eu queria aqui fazer um agradecimento especial a todos os vereadores dessa casa, mas de forma muito especial, direta e objetiva. A base governista nessa casa. Aos vereadores que têm dado sustentação, apoio e que acreditaram na administração municipal, do governo. Governo Roberto Naves, para que nós pudéssemos, juntos, legislativo e executivo, buscar melhorias de qualidade de vida da população da polícia. Em nome do prefeito Roberto Naves, deixo aqui os meus sinceros agradecimentos e, na condição de líder, o meu muito obrigado pela parceria que nós iniciamos e estamos consolidando. E isso fica muito claro, vereador Fred Godoy. R$1 bilhão, pacote anunciado na última sexta-feira para investimentos ao povo da Bolívia. Há um programa denominado Investe Anápolis. Eu quero iniciar minha fala fazendo três observações. Lá atrás, no primeiro mandato do prefeito Roberto Nato, eu disse a ele: prefeito, não é perfil do vereador Jackson participar de anúncio de início de obra, e sim anúncio de inauguração de obra. Mas, conhecendo o prefeito como eu conheço, eu fiz três experiências com o prefeito Roberto Nato. Uma delas, todos aqui vão se lembrar, um dos primeiros atos do prefeito foi reunir os vereadores e anunciar a retomada da obra da UBS do Parque Iracema, que hoje está funcionando. Outra obra importante foi a UBS do Jardim Tropical, que estava parada há muitos anos. E hoje ela está atendendo a população daquela região. Há pouco tempo atrás, depois do desfecho e embrólio, o prefeito convidou os vereadores para participar de um anúncio de retomada da obra do centro administrativo onde funcionava a antiga Câmara. E lá eu disse: prefeito, mais uma vez, vou confiar na sua pessoa esse anúncio dessa obra à população napolina, que com certeza vai dar um novo norte, vai dar uma nova cara ao que eu chamo de centro de troncamento da cidade de Anápolis, que é a ligação da Avenida Goiás com a, vamos dizer assim, com a Brasil, que liga a BR-23. E hoje, a obra está em pleno vapor, já com perspectiva de entrega. O que, que eu quero dizer com isso, né, Doriano? Chama-se planejamento. É comum este ou aquele vereador que não tem simpatia pelo Poder Executivo, que não acredita pelos motivos que não queremos desmerecer, cada um segue o caminho que achar melhor. É comum que vereadores, ao invés de contribuir na união de forças para buscar o desenvolvimento e o crescimento de nossa cidade, às vezes acha melhor criticar no momento inoportuno e, obviamente, posteriormente, ficar com a cara de tacho. E essa é a verdade. Prefeito Roberto Nado e a pancada governista dessa casa está deixando, pelo menos, um percentual de vereador com a cara no tacho. Principalmente aqueles que, aqui, quando chega uma lei promissora de desenvolvimento, de investimento, a exemplo dos 500 bilhões de reais que nós aprovamos nessa casa, para anunciar de um planejamento, de um pacote de 1 bilhão de reais para, sabe o que, vereador Fred? Cacheta, de vereador Fred Godoy, para a construção da ponte estaiada que liga a Avenida Brasil à Avenida Pedro Rodrigo. Eu pergunto para o senhor, é melhor largar o dinheiro no caixa ou fazer a ponte estaiada que dá uma nova cara à mobilidade urbana da nossa cidade? Sabe para que esse dinheiro, junto com mais recursos, vereador Fred Godoy? Para a construção de um viaduto que vai desafogar o antigo viaduto do Recanto Sol, que na verdade é o grande Recanto Sol, ali no Vale do Sol, para poder oferecer aos anapolinos uma trafegabilidade melhor, eficaz, mais tranquila. Sabe para que mais esse dinheiro, vereador? Para a construção, vereador Daís, de uma UPA para os animais, a primeira UPA de animais do Brasil. A primeira UPA de animais do Brasil. Sabe para que mais? Para a construção de várias ligações de anéis viários que vão ajudar a fluidez do trânsito da nossa cidade. Não são obras de pequeno porte, são obras estruturantes, vereador Delcimar. São obras de grande porte, que aí o administrador e o legislador têm que ter cunhão para poder chegar aqui e aprovar as leis necessárias para que isso aconteça. A política avançou. Essa administração ofereceu ao povo anapolino e aos próximos prefeitos condição de governabilidade. Porque quando um governo tem condição de buscar um recurso a juros subsidiados para investir na sociedade, é porque essa administração fez o papel de casa. É uma administração séria, correta, que inclusive o próximo prefeito terá condições de fazer inclusive o seu próprio planejamento, ainda em condições de buscar, caso necessite, de mais recursos. Porque
uma parte, vereador.
Uma parte, vereador Franklin.
Vereador, parabenizar o senhor pela fala, mas o senhor esqueceu de falar uma coisa importante, que são os desenvolvimentos para essas regiões. Ali a ponte estaiada, naquele local ali hoje, é onde vai levar desenvolvimento, vai levar o crescimento da cidade. Mesma coisa ali no viaduto do Recanto do Sol. E nesses anéis viários que serão feitos. Então, desenvolvimento, né? Então, serão novas construções que estarão ali, né, em volta ali, novos empreendimentos. Então, parabenizar o prefeito por essa arrojada, esse arrojo, né, de obras que ele trouxe. De boa parte.
Obrigado, vereador Pedro. Bem lembrado. Mas eu, o senhor faria aqui a minha caixinha, eu quero aqui dizer que eu não esqueci, não, vereador Pedro. Eu quero falar aqui, por exemplo, do feirão do Residencial Santa Clara, que agora sai do papel e vai atender uma comunidade importante. Quero dizer também aqui do complexo esportivo, do Jardim Arco Verde, e também uma demanda antiga da população local. Também mais duas grandes praças lá no setor sul, também agora sai do papel para atender demandas daquela comunidade, oferecendo uma melhor qualidade de vida para aquela região. Região que necessita da presença do poder público e que ficou ausente por muito tempo e que agora nós, vereadores e poder. Vereador Eli, o presidente vai dar um tempinho, o senhor pode responder bem, tá bom, gente, está saindo agora.
Senhor presidente, obrigado por me permitir interferir nessa fala. Esperava que o nosso líder falasse de uma grande demanda que é muito antiga, é da origem da cidade, que é a questão das enchentes. Né? Eu vi o planejamento e acredito num administrador que faz planejamento e quero sonhar com a população do centro da cidade deixando de sofrer com essas enchentes terríveis aí.
Vereador Eli, só para finalizar, fez uma fala interessantíssima. Anápolis, vereador Eli, precisa de pelo menos mais investimentos da ordem de pelo menos 3, 4 bilhões de reais para resolver definitivamente a questão de enchentes na nossa cidade. O primeiro passo está sendo dado agora, mas eu acredito, pela experiência que eu tenho, já fui secretário de meio ambiente, conheço a realidade. A Anápolis precisa, nos próximos governos, investir sem piedade na drenagem urbana para poder resolver o problema definitivo de enchente da cidade. Então, portanto, isso vai levar aí uma bagatela de pelo menos 2, 3, 4 bilhões de reais para resolver, porque são problemas crônicos e antigos na nossa cidade. Portanto, deixando aqui meu agradecimento à mesa diretora, aos vereadores da base e até aos vereadores que não são da base, que em algum momento votou favorável em alguma essa ou outra matéria, mas dizer que o mais importante de ser vereador é ter coragem para aprovar projetos de grande valor para a sociedade da Bolívia. Muito obrigado e vou falar.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, não havendo mais espaço no grande expediente, encerramos o grande expediente. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador São Feitosa, vereador de Rosa, vereador Deus Marcos Soares, vereador Pé de Cacheta, vereador Pé de Godói, vereador Luiz Mar Silva, vereador Michel Pedro Lenda, vereador Pedro. Vereador Reamilton, vereador Cleide Hilário, vereador André Reis, vereador Jackson Carlos, vereador Domingos Paulo de Souza, vereador Professor Marques e vereador presidente, Leandro Ribeiro. Qual o tempo presente?
Obrigado, vice-presidente, vereador Domingos Paulo, havendo o quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e já passo a palavra à liderança de solidariedade, ao vereador André Reis.
Quero aqui aproveitar a oportunidade, falar na ordem do dia, para falar sobre duas situações importantes. Um foi um projeto que foi lido hoje na sessão, de nossa autoria, para denominar o novo centro administrativo, que está sendo construído na Praça 31 de Julho, em nome do ex-prefeito Ademar Santillo. Eu acredito que nós precisamos homenagear pessoas que têm realmente um legado e pessoas que fizeram história da nossa cidade. E agora, com esse lançamento do Anápolis Invest, teremos muitas obras para que a gente possa homenagear muitas outras pessoas que são referências na nossa cidade. Então eu peço o apoio de todos os pares para que a gente possa fazer essa justa homenagem assim que o novo centro administrativo for concluído. E aqui eu quero ressaltar que anteriormente tinha sido feita uma indicação pela vereadora Trícia Barreto para denominar o centro administrativo atual no nome do Ademar Santillo. No entanto, eu acredito que é válido e importante, mas como nós estamos pensando a Nápoles para daqui a 10 anos, como a gente está entendendo essas obras para a construção de uma cidade, acho nada mais justo colocar um novo centro administrativo. Ela tinha feito por meio de indicação, mas eu acredito que a competência é pelo projeto de lei e nós possamos realmente denominar esse centro administrativo uma pessoa que merece ser homenageada. Ressalto também a participação minha e da vereadora Celiane da SOS ontem numa importante caminhada que foi realizada também no Parque Ipiranga do grupo Mulheres do Brasil pelo fim da violência contra mulheres e meninas. Foi uma caminhada importante e representativa com a coordenação da doutora Daniela Nava e também a
comemorar e também celebrar e nos posicionarmos contra o fim da violência nesse dia que nós estamos vivendo, 21 dias pelo ativismo. Obrigada pela participação de todos que estiveram conosco. Continuaremos juntos lutando por políticas importantes na nossa cidade.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Chegando aí, Natal, e o prefeito presenteando a nossa cidade. Alguém pode falar, mais do que obrigação, né? Sim, mas a gente temos que cobrar, né, Eduardo, quando é para cobrar, e temos também, né, que bater palma, elogiar quando é para elogiar. O melhor prefeito dessa cidade, né, prefeito Roberto Naves, aí presenteando a cidade de Anápolis em diversos pontos da nossa cidade. E minha região, mais uma vez, sendo muito contemplada ali com a ponte, a gente sabemos para sair até a UPA, a volta que dá, saindo ali do bairro da Barca, Litópolis, aonde a gente vai ter aquela travessia tão sonhada. O Valdete, que brigou muito nessa casa aqui, quando foi vereador, também pedindo ali aquela travessia. E também, a gente que é morador dali, Edmilson, né, que descemos e subimos a Pedro do Vico, todos os dias, vemos ali a dificuldade, aquele trânsito aonde vai ser desafogado, passando ali pelo bairro Calistópolis, indo até a margem da BR ali, 222, sentido Anápolis-Nerópolis, aonde também vai ser asfaltado ali e vai poder dar qualidade melhor, desafogar muito mais aí o trânsito da nossa cidade. Vereador Schwender, a gente vê, né, segundo mandato, às vezes, não é como o primeiro, mas a gente fica alegre vendo aí esse canteiro de obras que vai ser feito na nossa cidade, no segundo mandato do nosso prefeito, Roberto Naves, que em vez de tirar o pé, não, acelerou, e acelerou muito aí, e nos orgulha fazer parte dessa história na cidade de Anápolis, ver o prefeito, né, que trabalha dioturnamente aí trazendo benefícios para a cidade de Anápolis. Vemos aí a alegria do Natal de coração, estive em alguns, e a alegria do povo. E agora a alegria de toda a cidade, prefeito Roberto Naves, segundo mandato, fazendo muito, né, e mudando de uma vez por todas a história dessa cidade. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na sequência, pela liderança dos republicanos, vereador Ramos Silva.
Quero dar fala aqui, liderança aí. De fato, acredito que os vereadores tivessem regiões têm, né, ficado com o coração muito alegre, vendo aí, né, o lançamento dessas obras que irão trazer um grande crescimento, né, para lá. Eu não poderia deixar de lembrar ali da nossa região norte, né, onde será contemplado também, né, há muito, alguns anos atrás, iam ser o DAIA municipal, né? Mas nós sabemos que é o Politec, onde vai trazer grande desenvolvimento, emprego para a região norte, trazendo aí, né, oportunidade para aquela região. Né? Quantos moradores que moram ali na região norte e tem, né, feito aí esse trânsito da região norte para o DAIA, e com o Politec trará oportunidade para moradores da região da Grande Recanto do Sol, onde será também presenteado aí, né, com esse viaduto que sai da Boa Vista para o Recanto do Sol, e também a Grande Jaiara. Falando da Grande Jaiara também, né, teremos presenteado com o mercado municipal, no feirão municipal, aliás, o mercado municipal da Grande Jaiara, no feirão ali da Grande Jaiara, também a construção do feirão do Jandaia, né, que como presidente de bairro ali do Aldeia São José de Jacinto, pudemos ali fazer, né, diversas assinado para que pudesse ser construído ali o feirão no Jandaia, também praças e também o CEMEI ali na Aldeia dos Sonhos. Lembro ainda com a conversa que tive ainda quando o presidente, com o prefeito e também com o Alex, que estava na secretaria, secretário de Educação, sobre a questão do CEMEI no Aldeia dos Sonhos. E vendo o Aldeia dos Sonhos ser contemplado com o CEMEI também, a alegria moradores daquela região, e também de fato eu fico muito alegre ver que a região norte, a Grande Jaiara, está sendo contemplada com tivesse logo estar ali para a comunidade com fruto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Hebert. Na minha parte, no espaço da ordem do dia, eu fiz um registro durante a minha fala do evento lá na quinta-feira, na Polis Invest, ao governador Ronaldo Caiado, parabenizando pelo recapeamento ali da via principal do DAIA. Vocês observarem ali, eu estava indo em algumas indústrias ali do DAIA e pude observar a qualidade do recapeamento que foi feito ali no DAIA. Agora falta a gente fazer as paralelas, as vicinais, porque ficou muito bom o serviço ali da principal. Nós sabemos ali da quantidade de veículos pesados que trafegam ali, e aquele recapeamento com certeza é muito importante. E se você for mais adiante ali no reservatório do Rio Caldas, você vê o aumento ali da reservação também, uma obra que a Codec fez. Eu deixo aqui o registro ao amigo Mário Caiado e parabenizo por essa obra que aumentou a reservação de água ali, atendendo aqueles bairros mais altos ali da região, cerca de, se não me engano, 48, 68 bairros ali, e nós não vimos falta de água iminente como no passado. Então, faço esse registro aqui do grande trabalho que o governo do estado, da pessoa do Ronaldo Caiado, o governador Ronaldo Caiado, fez ali no DAIA. Na sequência, peço à primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação do projeto sem pauta.
Em única votação, veto 194/2022, autoria do prefeito municipal, veto total autógrafo de lei número 77/2022, que creia que essa disposição da lei 2073/2022, põe o regime jurídico dos servidores públicos do município para vedar o acesso público a pessoa que tenha praticado lei do praticado crime nos termos do artigo 11.340/2006 ou crime contra idosos, crianças e deficientes. Comissão de Constituição, justiça, favorável ao voto total.
Obrigado, primeira secretária, vereadora André Rezende. A discussão do veto, líder do executivo, vereador Jackson Charles. Obrigado, vereador Jackson Charles. Veto ainda em discussão, em votação, votação nominal. Vereador André Rezende.
Eu
mesmo
voto presente. Eu entendo toda a essa questão política da questão, só que eu entendo que é o município que tem capacidade para legislar, nós já discutimos isso. Eu e o vereador Jackson Charles, na minha comissão de justiça, me abstenho.
Vereadora André Rezende, me abstenho. Não, vereadora Cleide Lares.
Abstenção,
Delcimar Fortunato. A favor do veto. Favorável ao veto, vereador Domingos Paula, que se ausentou do plenário neste momento. Edmilson do Mercado Serpente.
A favor do veto.
Vereador Eli Rosa.
Com as comissões, senhor presidente.
Favorável ao veto. Frederico Godoy.
Favor do veto.
Cabo Fred Cacheta.
Favorável ao veto.
Vereador Hélio Araújo.
Me abstenho.
Jackson Charles.
Favorável ao veto.
Jean Carlos ausente. João Paulo ausente. Zé Fernandes ausente. João Pertório.
A favor do veto, senhor presidente.
Lizier José Borges.
Favor.
Luzimar Silva.
Favorável ao veto.
Professor Marcos Carvalho.
Contrário ao veto.
Autor do projeto, professor Marcos Carvalho, contrário ao veto. É a meu despido.
Favor.
Expediente Edson Suécia. Se ausentou. Policial Federal Suécia.
Contra o veto.
Vereadora Thaís Souza, se ausentou. Doutora Principal, quinto ausente. Nós temos três abstenção. É a diretoria legislativa que acompanha a contagem dos votos. Favoráveis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, demais ausentes e contrário, 2. Então, pela maioria absoluta, veto mantido. Palavra para a secretária.
Em segunda votação, projeto de ordinário 1173-2002, autoria do vereador professor Marques, institui a política municipal de proteção ao patrimônio histórico e cultural de Anápolis da Outras Providências.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 173-2022, de autoria do vereador professor Marques Carvalho, está em discussão. Com a palavra, o autor, o vereador professor Marques Carvalho.
Presidente, esse é um projeto que aponta algumas políticas públicas para que a gente possa criar uma rede de proteção ao patrimônio histórico e cultural no município. Nós temos no município 14 prédios tombados, alguns são públicos, outros são privados, e nós precisamos organizar e sistematizar essa política para que a gente possa proteger o patrimônio. Lembrando que quando a gente sistematiza essa proteção ao patrimônio cultural, a gente fortalece o turismo, fortalece a cultura, fortalece a memória e a história do município.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão, em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 173-2022, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação. Palavra da secretária.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 1171-2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, institui a lei ressignificando Daniel, incluindo o calendário oficial de eventos no município de Anápolis da semana sensibilização e apoio às famílias enlutadas da Outras Providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação, Direitos Humanos, Cidadania e Finanças, aprovado.
Da projeto em primeira votação, 101-2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário se manifestem. Projeto de lei ordinária 101-2022, de autoria do vereador Frederico Godoy, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação.
Projeto de lei ordinária número 176, de autoria 2022, de autoria do vereador Eli Rosa, instituindo o município de Anápolis a lei Adote Educação.
Projeto de lei ordinária 176-2022, de autoria do vereador Eli Rosa, está em discussão. Com a palavra, o autor.
Presidente, muito obrigado. Gostaria de contar com o entendimento e com os votos dos meus colegas vereadores. Esse projeto, presidente, ele traz, como alguns meus aí que estão nas comissões, ele traz a motivação, a liberdade, o direito das pessoas físicas e as pessoas jurídicas que queiram participar da proteção dos bens, dos prédios públicos, da proteção das praças, no sentido de auxiliar a administração, tendo em vista aqueles que, por objetivo principalmente, tendo aqueles que amam a nossa cidade, que amam os nossos bens públicos, senhor presidente. Muito obrigado e vou falar.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Projeto 176-2022, de autoria do vereador Eli Rosa, ainda está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 176-2022. De autoria do vereador Eli Rosa, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de ordinário número 136-2022, de autoria do prefeito municipal, recepciona no âmbito do município de Anápolis normas federais e estaduais de proteção ao meio ambiente, a saber, a Lei Federal número 2671-2012, o Decreto Federal 6514-2008, a Lei Estadual de número 18.102-2013, 18.104-2013, 20.694-2019 e o Decreto Estadual 9.710-2020 da Outras Providências, Comissões de Constituição e Justiça, Urbanismo, Meio Ambiente, Finanças Favoráveis ao Projeto.
Projeto de Lei Ordinária 196-2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o líder do Executivo, vereador Jacques Rochard. 196-22. Obrigado, vereador Jacques Charles. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrário, se manifesta em projeto de lei ordinária 196/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Palavra com a secretária.
Projeto de lei ordinária número 197/2022, de autoria do prefeito municipal, institui o programa de ensino complementar Educanápolis por meio da plataforma virtual de ensino e aprendizagem no âmbito do município de Anápolis e outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Educação e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 197/2022, de autoria do Executivo, está em discussão. Inicialmente, com a palavra, o líder do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Na verdade, é um projeto.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na discussão do projeto, vereador Marcos, professor Marcos Carvalho.
Presidente, quero destacar a importância do Educanápolis e dessa transformação em programa. A pandemia mostrou para nós que não tem como fugir das tecnologias no processo educativo. E os professores do SEAD têm feito um grande trabalho, os professores Ítalo, Pérez, Fernando, Irlane, toda a equipe dirigida pela professora Meire, e é mais um avanço no sentido de construir uma educação pública, gratuita, de qualidade e com inclusão, inclusive garantindo que os alunos que estão nos espaços mais periféricos da cidade também consigam ter acesso, ter essas questões aliadas à tecnologia. Então, quero destacar a importância dessa transformação de projeto em programa.
Obrigado, professor Marcos Carvalho. Projeto ainda em discussão. Em votação, votação simbólica, contrário, se manifestem. Projeto de lei ordinária 197/2022, de autoria do Executivo, está aprovado por unanimidade de todos presentes em primeira votação. Na sequência, peço a primeira secretária, a vereadora André Rezende, faz a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso, eu daria o vereador Lisiete de Borges, em comemoração ao jubileu de prata de 25 anos de criação da paróquia São Joaquim, nosso município. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender, em cima ao poder executivo para a construção de uma praça, quanto a Daniel Arlindo, devidamente equipada e arborizada, em frente à rua 7 da rua Luiz Godói, que tinha com a Avenida dos Estados Unidos de Harmonia. Indicação também de autoria do vereador policial federal Slender, ao chefe do poder executivo para a construção de uma unidade de saúde e atendimentos especializados em hematologia no município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador Ramiro Spindla ao excelentíssimo prefeito municipal para que realize pela secretaria competente estudo técnico para a construção de uma quadra poliesportiva e academia ao ar livre para atender o residencial Monte Sinai, primeira etapa. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de uma praça na rua Eugênio, bairro Adriana Parque, em frente ao supermercado público. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de uma praça devidamente paramentada na Avenida Colorado, Parque dos Pirineus. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender ao executivo para a construção de uma praça na rua Laura de Melo, bairro Arco-Íris. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender também para a construção de uma praça em Interlândia, em frente à rua 1, setor central, distrito do município de Anápolis. Indicação também de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de uma praça na rua RBE 8, residencial Boa Esperança. Indicação do vereador policial federal Slender também para a construção de uma praça na rua 6, com a rua São Francisco, com a rua Bartolomeu, na Vila Santa Maria. Indicação também de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de uma escola municipal no bairro Jardim Promissão. Indicação do vereador policial federal Slender para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Promissão. Indicação do policial federal Slender para a construção de uma praça devidamente paramentada no bairro Vila Esperança, em frente ao Centro de do Idoso. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de uma praça devidamente paramentada no setor residencial do Jandaia. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de uma praça no bairro Cali Solândia. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de uma via para ligar os bairros Somerville e Flamboyant.
colocar a ação do vereador policial federal Slender de projeto em anexo, cria centro de referência, ortopedia, traumatologia, fisioterapia e reumatologia de Anápolis para propiciar melhor atendimento à população anapolina. Indicação também de autoria do vereador policial federal Slender para a construção de um centro esportivo em Joanápolis. Indicação do policial federal Slender para a construção, para a revitalização da área de preservação ambiental e construção de parque linear às margens do córrego Água Fria, equipado com pistas de ciclismo, caminhada, brinquedos infantis, equipamentos de exercício na área de margens especificadas no bairro Anápolis City. Indicação de autoria do vereador policial federal Slender para a revitalização de área de preservação ambiental e construção de praça parque ecológico no Parque Flamboyante. Requerimento. Requerimento de autoria da vereadora Andréia Rezende, número 3.943 ao 3.946. Requerimento de autoria do vereador Fábio Fred Caixeta, de número 3.887 ao 3.868. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Lares, de número 3.912 a 3.922. Requerimento de autoria do vereador Deusmar Fortunato, de número 3.930 ao 3.935. Requerimento de autoria do vereador Gabriel Araújo, de número 3.937 a 3.938. Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro, de autoria 3.810. Requerimento de autoria do vereador Lizia José Borges, número 3.848, 3.950, 3.971. Requerimento de autoria do vereador policial federal Slender, de número 3.881, 3.862, 3.863, 3.865, 3.890, 3.942, 3.947 e de número 3.964 ao 3.969. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Spindler, de número 3.913 ao 3.925. Requerimento de autoria do vereador Professor Marques, número 3.949. Requerimento de autoria da vereadora Celiane da SES, 3.886 e 3.911. Sem mais requerimentos, projetos e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário, vereador André Rezende. Moções e indicações em requerimentos pedidos estão em discussão. Inicialmente, vereador Frederico Abano.
Presidente, eu só gostaria depois da gente ter um olhar especial para você, porque eu vi que a parlamentar Andréa fez a leitura de alguns requerimentos do vereador Soenza, e ele pediu uma praça em Interlândia. E já tem uma arena lá que foi lançada desde o Vexanato. Eu acho que se o Soenza tivesse ido lá, ele não teria feito essa indicação. Outro, ele pede uma indicação do centro de reabilitação. Tem esse investimento também no Vexanato, que é indicação minha, que já está lá aprovado. Porque aí depois, ele vai, como ele fez a indicação, vai ficar como se foi um mérito dele. Então, eu acho que a gente não pode querer aqui passar o amigo para trás, porque senão vai ficar parecendo que o Soenza fez esse tanto de pedido de obras aí, sempre que já foi lançado lá no Invexanápolis. De Interlândia, está aí o pedido dele de uma praça, e já tem lá uma arena Interlândia, e outras várias regiões aí, foi falado aí. Então, depois, eu acho que eu deveria olhar isso aí, pegar essa obra para não depois. E essas obras, todas, têm dono, foi destinada. A escola do autista é do Ramil também, quando ele fosse agora e pedisse a escola do autista. Então, eu acho que a pessoa tem que ter um bom senso, não fazer tanta indicação, e essa indicação já ter de um vereador e depois vender para a população, que foi o pedido dele. Devolvo a palavra.
Discutindo. Obrigado, vereador Frederico Godoy. Na sequência, vereador Soenza.
Presidente, a maioria dessa aí é representação, Interlândia também é representação, a gente representou novamente aí, né? Não tem nada a ver com essa questão do Invest, tem a ver com a minha fiscalização no local, a gente foi, olhou, né? Apresentou lá atrás as indicações, apenas não tivemos resposta do poder público, e aí eu sugiro que responda no tempo hábil, que a gente não representa, olha, de forma, não vai fazer, ou vai fazer, ou está dentro de um projeto, está dentro de um plano de governo, e aí a gente não vai representar. Então a maioria aí, e a de internet foi representação, já tem indicação nossa lá no começo, né, lá atrás, então só tem que avaliar os dias, se o vereador quiser lá no gabinete também dar uma olhada, a gente mostra para ele, já é indicação antiga. É o que aconteceu é que não houve a informação do poder público, do executivo, né, a comunicação do executivo sobre a destinação, o que seria fazer ou não iria fazer, e a gente teve que representar então. Então, já é lá antigo, não tem nada a ver com o projeto, com o programa. Fico feliz que se estiver no projeto, né, ou no programa, e ótimo, que bom que vai ser contemplado. Importante a sociedade ganhar com isso. A gente faz a fiscalização, mostra, indica e faz isso aí, é para a sociedade. Não é para ganhar mérito, não é para nada disso. É para a sociedade ser contemplada. Se você está falando que a sociedade está contemplada aí com o programa, ótimo, perfeito. Mas é só isso. Então, é importante que ela siga e lá na Euridice chega no executivo, e o executivo tem uma posição. Olha, vereador, já está dentro de um programa, já tem previsão. Como foi da Ceneágua, eu informei aqui, né, que a Ceneágua, eu pedi a questão do esgoto lá em vários bairros, inclusive o Tamanati, e ela me informou a previsão de fazer o esgoto aqui no bairro. Então, da mesma forma, eu peço aí mais uma vez que o executivo nos informe, assim que a gente encaminhar uma indicação, um requerimento, qualquer um, para informar, para a gente ter uma ideia de trabalho também nesse sentido.
Obrigado, vereador Schwender. Antes do vereador...
Discutindo, vereador.
Espera aí. Seis inscritos são Domingos Paula, João Feitosa, Jackson Charles.
Só terminando aqui.
Vou dar um minuto de réplica, Vossa Excelência, que o senhor que iniciou.
Eu só acho assim, senhor, que é muita coincidência. Logo depois do lançamento desse tanto de obras, você vem questão de requerimento. Vai ficar parecendo que foi mérito seu. Então, eu acho que a mesma coisa que eu for aqui, falar do Arena, do Calistópolis, fazer indicação hoje. Com indicação, tem indicação do Luzimar, tem indicação do Edmilson. Então, assim, eu acho que é uma falta de respeito com o parlamentar. Esse centro de habilitação que já é uma indicação minha, você vem e faz o mesmo pedido. Você tem que estar lá, está seu pedido. Você não sabe o seu pedido, pode fazer o quê, né? Está lá, pede o André para ler de novo. Eu vou para lá, presidente.
Obrigado, Fred Godoy. Na sequência, Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Nesse caso aí, é muito simples, né? Você liga a piada do outro, com o outro conta. Na realidade, eu disse ao vereador Frank que a gente não ia ter nenhuma discussão, mas eu ainda tenho até o dia 1º de janeiro para poder fazer essa discussão. Depois, não vou fazer nem com o senhor, nem com o outro vereador aqui. Mas para você que está acompanhando a sessão, a forma que o vereador Frank trabalha é muito simples. Por exemplo, já começou a fazer uma obra lá em Sozânia, que é uma quadra. Aí corre lá, faz um requerimento aqui, vai lá. O asfalto ali do Lusitano, uma briga antiga, vereador João Feitosa, um monte de coisa. Aí o asfalto vai sair, ele vai lá e junta com um pouco de pessoa e depois faz um vídeo e faz um requerimento. Vai ter uma obra em outro local, pedido antigo, requerimento antigo. Aí, quando a obra começa, o vereador oportunista, chamado Schwender, ele corre lá. Aí ele vai e tal. Na realidade, vereador, o senhor sempre votou contra tudo. Todo tipo de obra que vai construir no município, para arrumar dinheiro, o senhor é contra. O senhor é contra a saúde, o senhor é contra a educação, o senhor é contra a construção de CMEIO, o senhor é contra a construção de asfalto. O senhor votou contra o empréstimo aqui na casa. O senhor é contra qualquer tipo de projeto que vai beneficiar a população. Ou nós estamos mentindo aqui? O senhor vota contra. Aí depois o senhor pega e vai lá e depois. Então é...
A réplica.
É até vergonhoso, às vezes, a forma da discussão de Vossa Excelência em cima de obras que já estão programadas e que já vai ser começada.
Réplica. Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, João Feitosa.
O senhor vai responder todos no final?
Não, mas eu já respondi um por um.
Não, aí a determinação...
Eu só estou indo contra o regimento.
Não, pega o regimento e lê aí a réplica quando fala o nome de Vossa Excelência.
Ele falou, diminuída
a sua pessoa. Eu vou conceder a réplica, o senhor, no tempo oportuno. Um minutinho, por gentileza. Garanta a fala do próximo orador. João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma, o requerimento do vereador Schwender, ali na Avenida Colorada, ali do lado daquela mata lá que estive lá uns dois meses atrás, lá com o prefeito Márcio, e numa reunião que tivemos lá no condomínio Colorado, os dois, ele já imediato já propôs a direção dessa construção dessa praça lá na Avenida Colorado. Então já vai ser contemplado, porque foi editado com a gente também, mas tudo bem. No dia da inauguração da praça, eu vou instalar. Boa palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, Jackson Charles.
Obrigado.
presidente, discutindo, rapidão.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, a vereadora Elcimar Fortunato, depois André Rezende.
Senhor presidente, só no sentido aqui de né, fazer uma correção aqui do senhor ainda, né, da indagação aqui do Godoy, ele disse que não tem intenção de aparecer, de promover. Mas na verdade é o seguinte, o Frank Godoy está certo. Ele fez a indicação e o senhor ainda está sendo oportunista nesse sentido. E o Godoy, você está de parabéns, está sendo forte da população. Quem está fazendo o pedido, porque na hora de pedir o voto, a gente faz um compromisso de trabalhar em prol da comunidade. E a comunidade quer saber quem está fazendo. Aí o outro vai lá e fala que ele que está levando, ele que está fazendo. E eu não vi o vereador Soender lá no evento, né, para fiscalizar. Né, o momento de fiscalizar também é esse também, viu? O que está acontecendo, qual que é a fala lá no evento. Eu não vi o vereador Soender lá, ele foi convidado também. Ele estava aberto para quem quisesse ir lá. Então ele, como... né, na condição de vereador da oposição, devia estar lá. Então vamos ser corretos, vamos trabalhar certinho, né, porque o Godoy está certinho, Godoy. Você fez a indicação, não pode ser atropelada. Você combinou com a população que você ia fazer as indicações, você ia cobrar do poder público, tem que mostrar que você fez. Senão, na hora que você for pedir voto lá, o povo vai sair, meter pedra em você lá. Você está certinho, viu? Estou contigo. Obrigado e vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Elcimar Fortunato. Na sequência, o vereador Andréa Rezende.
Obrigado, presidente. Gostaria de ressaltar que teve um pedido do vereador Wender, que ele fala sobre uma construção de unidade de saúde no Jardim de Omissão. Eu entendo que todos os bairros merecem uma unidade de saúde, que a gente queira fazer o atendimento cada vez mais próximo da população, mas é por isso que a gente entender que a gente precisa ter um direcionamento macro e que nem sempre a gente consegue atender todos os bairros, mas a gente consegue atender as regiões. E nisso eu gostaria de destacar aqui a construção da unidade de saúde do bairro Santos Dumont, ali bem próximo à unidade de saúde do Jardim de Promissão, onde teve emenda do deputado Adelson Filho, onde teve uma complementação de valores do prefeito Roberto Naves, onde a obra já está muito adiantada, e a gente sabe que aquela população ali dependia e muito de uma unidade de saúde. Mas hoje já está ampliando uma política pública que está sendo construída lá no Santos Dumont. Claro, é importante que a gente chegasse a todos os bairros de unidade de saúde. Então, é um evento importante que tem que ser recebimento pago, mas é um evento que ser político não é procurar a gente sempre um caminho mais fácil. É a gente entender que políticas públicas são executadas e eu gostaria de ressaltar essa construção aqui, porque a comunidade do Monte Sinai, do Santos Dumont, do Jardim Promissão, com certeza estará melhor atendida nas questões de saúde com essa unidade de saúde. Obrigada.
Obrigado, vereador André Rezende. Antes de vereador Luzimar Silva, Fred Godoy, Ramilson Silva.
Bom, eu quero aqui mencionar o nome do vereador João Feitosa, que estava ainda em suplente, e um morador ali do Dourado me convidou para ir lá para ver uma situação lá no Cimar. E eu comecei a ter uma conversa com ele sobre aquelas questões ali daquela região. Só que aí, foi uma semana depois, o senhor assumiu a cadeira e eu me afastei daquela situação, em respeito ao senhor. Porque eu sabia que o senhor já tinha, né, em outro pleito aqui, o vereador tinha buscado política para aquela região. O que, que eu penso, eu como vereador? Não vou surfar na onda do outro. O senhor tem buscado ali, né, trabalho para aquela região, né, e eu respeito o seu trabalho, né, que o senhor tem desenvolvido ali, e com certeza não tenho feito dessa forma. Né. Por exemplo, ali na Aldeia dos Sonhos, quando eu falo da Aldeia dos Sonhos, a gente tem buscado ali aquela região da creche também. Eu destaquei ali parte também que eu consegui para a construção da creche também ali. E assim como também na UBS do Recanto. Então, são trabalhos que a gente tem feito de acordo, diálogo, né, que está melhoria. Então, eu feito os parabéns, não irei surfar na sua onda.
Obrigado, vereador Hamilton. Luz de Mar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero ter a discussão, né? Quando as coisas estão boas, carona, né? Quero dar aqui uma dica para o vereador, que está chegando já no meio do mandato dele, há 2 anos, né? Falta 2 processos lá, que, como eu falei, está na antiga Câmara, né? Ele não ganhava nem para o presidente
essas obras que tem a nossa emenda, aí como eu também destinei algumas, né, vai ter ali na placa, onde está avisado, o nome do vereador que indicou a emenda. Né? Então a população que não é boba, que nos acompanha, nos escuta no dia a dia, vai estar sabendo aí realmente quem é o vereador que indicou, fez a sua indicação ali para aquele local. Né? O vereador, se não correr atrás dos amigos dele lá da Polícia Federal, que tem mandato para conseguir uma emenda da nossa cidade aqui, vai ser mais difícil para ele aí, né, conseguir a sua reeleição trabalhando desse jeito aí nesse encontro. E agora que as coisas acontecem, né, tem um informante muito bom, né? Você sabe tudo aí, aonde foi as obras, aonde foi a indicação, tinha alguém dele acompanhando lá o evento, com certeza. Trouxe aí para ele algumas informações e ele, usando a expertise, correu ali e fez um documento muito fácil, né, vereador Gil? Pegar carona aí na benfeitoria que vai vir para a nossa cidade, né? Mas é isso, vamos ver o que vai lá. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luiz Martivante, do Eli Rosa, Frederico Godoy.
Presidente, só em cima da fala do Jackson, o Jackson foi testemunha. Eu estive lá na prefeitura e na escola do autista que impôs que era uma emenda minha. Eu falei que não, que era. É uma luta do vereador Rabin, então eu não posso fazer isso com ele. Em cima da fala da vereadora Andréia, que ela falou, ele pediu uma praça também no Monte Sinai, tem uma indicação com a arena também no Santos Dumont, é na região. Então, assim, eu acho que a gente tem que, pelo menos, ser companheiro aqui dentro, né? Eu acho que é muito feio você querer tomar uma obra do companheiro que está lutando aí. É muito parecido agora para tomar uma luta do Rabin, que eu tenho anos lá, para falar com a obra dele, é muito feio isso. Eu vou falar.
Obrigado, Fred Godoy. Eli Rosa.
Obrigado, presidente. Eu quero criticar é uma outra ponta, que é valorizar as pessoas que trabalham ali na linha da ética, né? E começo a dizer do Jean Carlos, que encontra, por exemplo, ausente por questão de saúde, mas o Jean, por exemplo, ele tem uma postura muito ética. Aquela questão da LOA, que é uma iniciativa minha, que promoveu a construção do Parque da Jaiara, ele, eu fiquei sabendo, não por ele, por outros vereadores da minha época, daquele mandato, quiseram então ser pai daquele filho, que é muito importante, né? A grande Jaiara ali era merecido um parque para Jaiara, já que todos os outros bairros tinham, e ele defendia: olha, isso aqui não é nosso, isso aqui é projeto dele, Rosa. Ele defendia a minha iniciativa, como eu estou vendo ali, do Rei Hamilton, do professor Marcos. E teve a hombridade de retirar da sua iniciativa o pedido de reforma de uma grande escola, que foi toda a minha verba oferecida pelo governo Roberto Naves, no sentido de dar a contribuição de nós, termos dinheiro para investir em algumas demandas nossas. E ele também, o professor Marcos, muito gentilmente, retirou da sua pauta de requerimento aquela matéria, já que ela é a minha. Então tem alguns posicionamentos de alguns vereadores que precisam ser valorizados. E aí, novamente, eu ratifico aqui a do Marcos, do Hamilton e do Jean Carlos, que tem uma postura ao contrário do que eu estou vendo aqui nessa casa. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Eli Rosa. Agora eu concedo um minuto de réplica ao vereador
Sônia. Um minuto para cada um, né,
professor? Não, vou conceder 3 minutos a Vossa Excelência, porque o senhor teve o nome citado por 3 colegas. De acordo com o artigo 182, parágrafo 1. E a palavra está com Vossa Excelência.
Parabéns aí. Primeiramente, dizer que eu faço as indicações a pedido da sociedade. Né? Então, a indicação é minha, a indicação é da sociedade. A sociedade pede, a gente faz a indicação, vai no local, olha, verifica o que está precisando e a gente faz as indicações. Falando do posto de saúde, é uma indicação das pessoas lá, né, do Jardim Provisão, que pediram, solicitaram, acharam a dificuldade de estar atravessando aquela pista, e a gente pediu para o Jardim Provisão também, que se fizesse, seja pequeno ou saúde lá, mas que fizesse lá, que desse essa condição. Se o outro atender, perfeito, o que está fazendo é relacionado à questão do pedido da sociedade. E vários outros pedidos aí, de prazo e tal, são indicações anteriores, antigas, inclusive a essa situação. Eu já avisei. O vice-presidente aí, né, tenta enganar a pessoa, né, tenta enganar a sociedade, falando que a gente está pegando carona, nada disso, são indicações. falta porque não tiveram resposta alguma. Então a gente está colocando justamente para fazer essa discussão. Eu acredito que a sociedade, em primeiro lugar, e eu faço as indicações de acordo com o cidadão pede. Então a gente já teve em todos os lugares e eu vou continuar indo. Inclusive você, voz de onde não foi contemplado. Então eu fiquei, eu fiz essa indicação lá atrás de várias classes, de várias arenas esportivas, sem problema. E como é que funciona? É só para a sociedade saber como é que funciona. Se não houver outra indicação ali naquela mesma, tantas outras, eu já entrei com pedido e não foi possível andar, porque o legislativo faz um trabalho muito bem feito de triagem e me informa, olha, já existe alguma coisa desse vereador. Então, se ele chegou até o plenário, é porque não existe nada ali, nada relacionado a isso. Então, a gente fez a indicação, tantas outras aí que a gente fez a fiscalização, mostrou para a sociedade, informou, discutiu isso aí, e está aí o projeto, está aí a discussão, é para a sociedade. Então não tem nada de carona, então o pessoal está tentando enganar você, cidadão, não existe carona. Existe um trabalho do vereador que faz a indicação daquele ano. Eu não sei qual que fez, qual não fez, quem tem um controle ali é o Poder Legislativo, é a diretoria legislativa. Ela tem um controle, o sistema tem um controle. Se não foi barrado no controle ali da diretoria legislativa, ela vai vir para plenário. Se for, se tem, ela vai ser barrada. Se não tem, ela vai continuar. Então, peça aí a sociedade, tenha tranquilidade. Então, o pessoal está tentando enganar. Se tem indicação, se ela chegou no plenário aqui para votação, é que ela foi feita a triagem já, não existe nada relacionado a isso. E a gente vai continuar fazendo as indicações, pedidos, dando voz à população, dando voz à sociedade, dando voz em especial aos que não foram contemplados nesse investimento. Então, aos que estão em dúvida aí, né, vem que o Luzimar, o vereador Fred Godoy, o pessoal está em dúvida das indicações, mostro, se tiver alguma indicação de vocês ali em pauta, que a minha esteja atropelando, eu retiro, isso não é um problema, né? Então, peço aí que se quiser, o gabinete está aberto para dar uma olhada lá, ver as indicações anteriores que a gente fez, e está andando, as indicações, elas estão movimentando. Se está no projeto de governo fazer as benfeitorias, ótimo, que bom que esteja no projeto. Inclusive, todas essas reiterações de indicações aí, elas foram feitas antes do projeto. O projeto foi quinta-feira, né? Nós já tínhamos lá atrás, já ter feito algumas dessas aí, já fez as reiterações. Então, não existe, presidente, carona, não existe isso, é conversa. Você sabe como funciona, o legislativo faz a triagem. Não tendo a dedicação do vereador, ela vem para o plenário. Então, peço que vote favorável, que é a favor da sociedade. E já tem gravado o sistema. Se quiser, de volta a conta, pelo menos que tenha validade as que já estão, que são minhas. Todas essas aí são minhas lá atrás e já tem validade. Então, peço que deixe válido, então.
Obrigado, vereador Suéder. Né? Conceder a réplica ao Dominguinho, Fred, Luzimar e o Hélio, ainda pediu tal discussão. A forma mais coerente é encaminhar todos esses requerimentos à diretoria legislativa, pessoa do Dr. Rosenberg e do Isaac. Amanhã retorna a sessão as que não têm solicitação dúbia. Nós sabemos que é uma carência de 90 dias, regimentalmente falando, de cada pleito, de cada requerimento. Então, faça um tempinho, aí não tendo indicação dúbia, retorna ao plenário amanhã, na próxima sessão, terça-feira. Palavra com o vice-presidente municipal.
Obrigado, presidente. Aquela vez, um documento do Ministério Público, que eu estava te perseguindo. O documento que mandou para o Ministério Público, não foi eu. Então, assim, vereador, as pessoas que acompanham a sessão, não é boba. Dizer a você que está acompanhando a sessão, que em relação ao que o vereador Coelho falou, gente, ele tem imóvel, tem pedido há 10 anos, há 8 anos, há 5 anos, há 4 anos, eu acabei de falar nas tribunas de mais cedo. O vereador Valdete fez um trabalho expressivo aqui sobre o trabalho da ponte talhada ligando a Pedro do Bico ao Bom Centro. Ele em Brasília, o vereador Suender vai no local, grava um vídeo, quando a obra já está pronta para poder fazer. Ele não sabe fazer o trabalho para poder chegar até na execução, não. Ele só vai lá para ser executado. Não tem nada contra o senhor. Sim, mas eu podia prestar um pouco de atenção para a função do trabalho político, vereador.
Frederico Godoy, um minuto.
presidente, apenas para falar para o senhor, é que ele pode fazer o requerimento, ele pode fazer a indicação dele. Só que eu acho, é, que a gente tem que ter um bom senso, um pouco de ética, um companheiro. Daqui 2 anos vai ter eleição, todo mundo vai para a roupa de volta, tem que ter um bom senso. Essa arena de Interlândia tem um pedido dela. Quinta-feira foi lançada. É só você entrar no Instagram da prefeitura, tem lá o pedido da arena de Interlândia. Você viu ela lá? Mas o pedido já chegou hoje, você viu ela lá, pega e tira, não custa nada. O Calistop tem do Luzimar, tem pedido do Caixa, tem pedido de todo mundo. Então, você e um pouco de ética com o seu companheiro. Você pode fazer sim a indicação. Agora eu acho que a gente só tem que ter um bom senso, um pouquinho de ética com o seu parceiro. Tá bom? Devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta, Luzimar Silva.
A indicação, Fred, ela é louvável. Obviamente, a gente, todo mundo está na casa, está no mesmo objetivo, a gente conseguir dias melhores para a nossa cidade, que a população nos confiou para colocar aqui. Mas a dica que eu dei, de coração, arruma suas emendas aí junto com as pessoas ligadas aos pontos, aos pontos de frente aqui na tribuna, né, como deputado federal, né, que é parceiro do senhor, para trazer, ajudar, né, benefício para a nossa cidade. O senhor tem cobrado muito, até a TV, estamos aqui para cobrar, para avisar. Mas uma dica que eu deixo, ouvir um dia o senhor usar a tribuna e trazer que o senhor conseguiu, através do seu amigo, do seu parceiro, tantos mil reais para tal obra da nossa cidade. Essa dica foi nesse pedido que eu deixo ao senhor. Muito obrigado e vou lá.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Hélio Araújo.
Obrigado, presidente. Quero dizer a todos os vereadores, faz parte do vereador Coelho, do vereador Coelho, todo vereador que busca a melhoria da cidade, busca essas indicações, entendimentos. Falta a minha equipe, a secretária de Aquelona, nossa equipe sentar na rua, buscando esses entendimentos, atendendo o povo. Acho que até não tenho acompanhamento nas redes sociais, todo momento que eu preciso, para que fique em paz. Isso aí faz parte do jogo, meu presidente. O que a gente tem que fazer é o que você falou bem aqui. Da Câmara Municipal tem que apontar quem fez os requerimentos. Eu vi que requerimentos meus, mesmo por ficar com ar, eu não disse, não, acho que a gente tem que ser vereador, a gente tem que pedir mesmo. A gente tem que conciliar os bairros, as pessoas que precisam dos vereadores com eles. Eu não sou contra, sou contra o que o Fred falou, mas eu acho que a gente tem que buscar o que? É o entendimento entre as partes nossas aqui. Eu não sou contra. Falou dos requerimentos meus que eu tenho de produção, do nosso sinal da praça, enfim, esses requerimentos eu já fiz, minha equipe fez, mas eu sou contra. Me ajude a resolver essas questões dos bairros. Pelo contrário, eu quero que você me ajude mesmo. Você passa requerimentos para os seus requerimentos, indicações, para a gente fortalecer esse momento de que você é buscar. A partir do ano que vem, por exemplo, eu estarei gestão do deputado do PL, alimentos, como fiz esse ano e o ano passado, já trouxe mais de 3 milhões de emendas para cá. O vereador do Minho sabe, a Praça do Anulândia, que alguns vereadores disseram que era eles que estavam fazendo, não sou contra isso, não, pode falar. Mas quem tem, quem faz realmente, tem que ter o valor. Nós fizemos a praça, trouxemos viatura para a prefeitura, trouxemos aí ajuda para a Santa Casa, enfim, foram mais de 3 milhões e meio de emendas que o PL trouxe para a Anápolis. Eu fico feliz com isso. Viu, e eu devolvo a palavra. Né?
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Vereador Suéder.
Não, só para dizer que o vereador Hélio tem razão relacionado a isso, né? Alguns requerimentos e tal. Eu não sei qual que ele está citando aí, mas é importante a cidade saber, né, que os requerimentos e indicações que eu faço, ela é de acordo com a demanda da sociedade, né, e não atropelo nenhum outro vereador que esteja fazendo, que esteja trabalhando. É a demanda da sociedade, vou continuar fazendo a demanda da sociedade, não importa o bairro, não importa o local, estarei solicitando o que for necessário para, né, a lazer, uma boa convivência, harmonia dentro da cidade, aí, dentro dos bairros. É importante salientar que o meu trabalho fiscalizatório, de busca, de rua, é isso. Vou trazer tudo que a gente tiver lá dentro, para dentro do plenário aqui, para a gente expor e conversar e debater. São indicações sem problema nenhum, né, sem vício, como eu falei, ela tem uma triagem anterior, e se tiver qualquer outra situações aí que foi atropelado, ou tranquilamente retiro, não há problema nenhum. Mas são indicações que têm o cunho apenas de proteger a sociedade, de trabalhar em prol da sociedade. Esse é o meu objetivo aqui dentro.
Obrigado, vereador Coelho.
Sim.
Obrigado, vereador.
Já é, Charles.
Sim, vai, um minuto.
É, apesar de eu falar que vai estar na placa o nome, né, do vereador, a indicação vai estar no meu nome, então tem que a gente dividir a placa se quiser, né? Mas eu não tenho vaidade para isso, não. Pode estar a placa no nome dele, de outro, não há problema. O que fica é o sentimento do trabalho feito que eu fiz. Estive lá sim, né, na onde agora me parece que vai ser, mas nós fizemos a indicação, tinha um lixão lá, então a gente trabalhou para ser retirado, ele me falou que retirou isso agora, né? Ótimo, perfeito. O que eu busco? O bem da sociedade. Essa é a minha função aqui dentro. E essas indicações, não importa o bairro, não importa onde, não importa a rua. Precisou, contate aqui com o vereador Cristiano Federal Sueda. Eu estarei em benefício da sociedade. Ah, nome e placa, se isso é bom para ele, que seja. É importante a sociedade ser beneficiada. Se é o nome de placa, eu uso agora. A gente vai ter que ter indicação, tá? Vai estar no meu nome, viu?
Não, o nome do bairro. Mas o vereador que realmente. Mas
o senhor está
obrigado, vereador Jacques Charles, né? Depois Alfredo Godoy.
Presidente, apenas para pedir para o vereador Jacques, que é líder do prefeito, chamar o Suender. Vai lá visitar o prefeito, vai que o prefeito não destina a ponta estaiada para o nome do Suender lá, a foto dele, né? Chamar o projeto, ele fica com a ponta estaiada.
Ô, vereador Suender, acho que o momento é muito bom para a cidade de Anápolis, esse fundo de investimento de 1 bilhão. Eu vi o adversário do prefeito Roberto, Márcio Corrêa, dentro do gabinete do prefeito Roberto, prestigiando o evento. Se o adversário, que xingou muito o prefeito na campanha, falou que o prefeito não tinha capacidade, está já ladeando, beirando o prefeito, você também pode fazer a mesma coisa, ir lá prestigiar, participar desse momento. O momento é bom, o pessoal encosta mesmo, esquece o passado e tenta construir para o futuro. Entendeu? A partir do momento que lança um pool de investimento de 1 milhão de reais, não tem mais adversário na cidade, não. Eu vi os adversários lá encostando dentro do gabinete do prefeito, inclusive, e participando do evento. O senhor, Vossa Excelência, pode participar também. Agora, para ser coerente e correto, peço a diretoria legislativa que deixe sobrestado para amanhã os requerimentos de autoria de Vossa Excelência, para que a gente possa ver se tem algum em duplicidade. Caso não tenha, vai ser votado aqui, com certeza, e aprovado pelos pares, que nós queremos o bem da cidade de Anápolis.
Presidente, essa época... importante isso, né? Desde que realmente já fizeram uma triagem, eu acredito que, né, com muita técnica, né, muita sabedoria, mas é importante que se faça novamente, quando a triagem for possível. A ponte, o Frederico aí está sugerindo o nome lá, não, Frederico, essa não, eu não indiquei, não, tá? Se tivesse ficado, eu estaria cobrando também. E mais que isso, presidente, eu vou dar voz aos lugares que não foram, né, contemplados. Eu estarei dando voz e cobrando, sim, que essas obras sejam feitas de forma transparente, né? Eu não vou deixar, não é porque anunciou o investimento que eu vou abandonar a minha função de vereador. Eu vou estar 2 anos fazendo a cobrança de cada obra, estarei lá presente em cada obra para saber se está sendo executada, se foi executada. Gostaríamos de saber a questão de se está sendo executado os valores corretos e também vamos continuar o trabalho dedicando, conversando com a sociedade de que não foi contemplada, né? Gostaria muito, todos vai ser contemplado, mas que não foram, a gente vai dar essa voz aí, tá? E com certeza a Anápolis vai ganhar sim, com obras e mais, com o nosso trabalho de vereança também tem que ser feito.
Bom, enfim, requerimentos, indicações e moções lidas, com exceção dos lidos em destaque, estão em votação. Votação simbólica, contrários se manifestem, requerimentos, moções e indicações. Listos estão aprovados por unanimidade dos presentes. Encerramos o espaço da ordem do dia e abrimos o espaço das comunicações com o vereador João Feitosa inscrito.
Comunicando, senhor
presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Vereador Suender, espaço das comunicações.
Presidente, só para comunicar aí a toda a sociedade, né, que estaremos, né, dentro do trabalho aí de vereança, continuarei, né, esse formato meu, esse formato de fiscalização. Nós vamos apresentar mecanismo aí para estar trazendo transparência de todo gasto com essas obras. Eu acho importante obras na cidade, mas é importante a transparência também. Fico feliz aí. E várias indicações que estão ali também estão andando, né? A população está ciente de todo o trabalho que está sendo feito. Então, não é de forma alguma, como algumas pessoas dizem aqui, né, calona, nada disso. É um trabalho feito, a gente vê a necessidade da sociedade, vê a necessidade da população, informa e mostra e faz indicação. E isso a gente vai continuar fazendo, vai continuar fazendo essas indicações, esse requerimento, a busca de melhoria para a cidade. Deixar só a todos que estão nos ouvindo aí, com tranquilidade, que isso não afeta o nosso trabalho. Não existe. Muitas vezes eu não vou nesse cenário aí de festa e tal, de novo, porque eu acho que o nosso papel é posterior. Então, é a fiscalização, é a fiscalização das contas públicas, né? A inauguração aí, deixa a festa para a cidade, para a sociedade, né, para o executivo que é o dono do pleito. Então, quero deixar bem tranquilizar a sociedade que estarei, aonde for, né, qualquer lugar que seja, continuando o meu trabalho de fiscalização, de indicação, de requerimento de pleito para a sociedade. E espero que entendam, né, essas demandas, e sempre pensando na sociedade. Olha, a votação nesse requerimento é em prol e bem comum do cidadão de cada região que a gente indica. Então, só para deixar essa mais tranquilidade, vamos fiscalizar, viu? Vamos fiscalizar. Esse é o nosso, na verdade, esse é o nosso trabalho como vereador, né?
Obrigado, Suender. Na sequência, Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Quero comunicar para as pessoas com a Lorena, presidente do bairro Cantópolis, o segundo pingão beneficente. Qual o primeiro? Foi um show de bola, arrecadamos mais de 300 cestas básicas. Então, você que está nos escutando, que gosta de ajudar, que gosta de brincar no domingo, às 14h, lá no Serão do Relicure, né, próximo ao Copacabana, estaremos fazendo o segundo pingão beneficente. R$4.000 de prêmio, temos três rodadas, uma de R$1.000, outra de R$1.000 e outra de R$2.000 no final de semana em Caldas Novas. É o prêmio máximo, R$2.000 no final de semana em Caldas Novas. Tudo isso você concorre por apenas 2 quilos de alimento. Você troca 2 quilos de alimento por uma cartela de vinho, podendo ganhar aí R$1.000 ou R$2.000. Mas o mais importante é ajudar. Então você, você que nos acompanha, participa. Se você não puder estar jogando a sua cartela, alguém da minha equipe coloque seu nome no verso da cartela e você está participando, né, e ajudando a gente dar um Natal melhor para as famílias carentes da nossa cidade. Todas as cestas básicas, os alimentos arrecadados, a gente transforma em cesta e depois estaremos levando as famílias mais carentes. Então, você nos ajude, faça aí a sua doação, nossa equipe vai até você, até a sua casa. Nos procure no nosso WhatsApp cidadão, 911-8080, onde você tem maiores informações. Domingo começa às 14 horas, no Serão do Relicure, no próximo domingo. É o preço da cartela, 2 quilos de alimentos não perecidos, você vai estar concorrendo. R$4.000 e uma ida para a Caldas Novas. Muito obrigado, senhor, a todos os torcedores da rua. Uma boa segunda e hoje temos Brasil. Até mais tarde, toca a nossa seleção. Tenha todos uma semana abençoada. Devolva a palavra.
Eu estava indo bem, Luzimar. Quer falar da rua, né? Obrigado, Luzimar. Tem mais inscritos no espaço das comunicações sobre a proteção de Deus e a cara encerrada. Presente sessão, convocando outra para amanhã, terça-feira, dia 6 de dezembro, em horário regimental. Uma semana abençoada a todos, agradecendo aos ouvintes.
acompanhar através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da UFTV. Fiquem com Deus.
Muito bem.